Rápidos Cast. Agora.
Boa louça, boa limpeza para quem está limpando, bom exercício para quem está se exercitando e bem-vindos ao Rápidos Cast, o podcast brasileiro de Magic comigo, MP e com Gui.
Fala pessoal, aí, MP, tudo tranquilo?
Mais uma semana, estamos chegando no carnaval, ou melhor, em fevereiro. Esse é o primeiro ano que começa mesmo do ano, né? Não vai ter carnaval. Mas nós temos o Natal aí para comentar. Quem está ouvindo isso já pode acessar, acho que já pode, né? Na quinta-feira vai poder já acessar o Kaldheim no Magic Arena e no Magic Online. Olha só que bacana. Então, carnaval em pleno janeiro, ou perdão, Natal em pleno janeiro. Mas antes, quem quiser falar com a gente, e-mail é hackdoscast@gmail.com, Twitter é @hackdoscast. Por que hackdoscast?
Porque aqui é BR.
Aqui é BR. Quem quiser dar suporte, participar da guilda, pode mandar sugestões, elogios, críticas, mandem no @popperview ou no @Mateus no Twitter. E nós também temos vários meios de apoiar diretamente, fazer parte aí do nosso grupo de WhatsApp e Facebook, Catarse, Padrinho, etc. Tivemos um exemplo muito legal de união da guilda, né? Só gente boa na guilda. Um colega nosso teve problemas, a gente fez uma campanha interna aqui para arrecadar fundos para ele. Até cogitamos utilizar os trades internos de Magic aqui, né? Ele utilizar as cartas para poder ajudar, meio que turbinar aí a troca de cartas, mas nem precisou porque o coração do pessoal foi maior ainda e a gente conseguiu ajudar. Então é mais um exemplo aí de que gente boa atrás, gente boa. Isso é muito legal ver aqui. Apesar de ser rápidos, a gente às vezes trabalha como mana branca, né?
Verdade. É bacana a gente ver ter esses exemplos, né, de ajuda, de humanidade que a gente encontra aqui diariamente nesse grupo e que realmente se tornou uma família, né? Então, mais um exemplo aí do quanto a gente consegue se ajudar e romper as barreiras do Magic, né? Que o Magic é só um pretexto para a gente poder conversar, trocar ideia, passar nossos dias, as felicidades e as tristezas, né? Então, acho que esse foi mais um exemplo do quanto é importante essa família que a gente se formou aqui, né?
Sim, outro dia eu tava jogando a Arena, tava draftando com meu irmão no Discord do Hack, acho que foi nesse Discord mesmo, não foi no Discord da guilda, e o Genê apareceu, a gente trocou uma ideia rápido aí, mas eu tava com saudade de, tipo, trocar uma ideia com o Genê, sabe, eu vi. A gente fica no WhatsApp, eu sei, mas tipo, a gente sente saudade, porque a gente, Genê, como ele é de São Paulo, a gente se encontra no mínimo uma vez por ano, mas às vezes mais, né, em eventos assim, ele e mais gente, né, também da guilda de padrinhos e até o pessoal de fora. A gente sente saudade, assim, de ouvir a voz e trocar uma ideia. Os hosts do podcast também sentem saudade de ouvir as vozes.
Não, isso é verdade. Há um mês atrás, mais ou menos, em dezembro, eu fui conversar com o Joel, que é um padrinho nosso também, e ele é professor de inglês, né? Eu fui trocar uma ideia pra ver...
É o Joel Santana, ele. Você faz inglês com o Joel Santana? Esse é o Joel Ciclone, né?
O nosso Joel é um pouquinho só melhor que o Joel Santana no inglês.
Não, querido, com certeza, Joel. Com
certeza. Joel, um abraço pro Joel. E tipo, a gente fez uma chamada de vídeo pra ele me explicar como é que é o processo dele. E tipo assim, foi uma hora e meia que a gente conversou, era pra conversar 20 minutos. E sabe assim, voou longe, sabe? Foi muito legal poder ter essa oportunidade, sabe? E eu fiquei pensando depois, podia acontecer isso mais vezes, né?
Pois é, GP era pra isso. É verdade. Bom, falando no Genê, abraço aí também pra Camila, nosso ouvinte aí, que tá toda semana, de acordo com o Genê, vou caguetar aqui, que ela escuta mais a gente do que ele mesmo. Tá? Obrigado pela audiência, Camila, passa isso pra ele, dá um puxão de orelha nele.
Tem que pôr a Camila no grupo, então.
Tem mesmo, é verdade. Precisamos de presença, mais presença feminina, e ela é apresentadora, e ela é admiradora de limitado também, isso eu também aprecio bastante, viu? Tá faltando gente que suporta o limitado.
Tá. Que é o porque só tenho cabeça para falar de fazer five colors.
Five color agro no limitado. Bom, muito bem, hoje o programa é praticamente inteiro sobre Modern e sobre um deck de combo, né? O Johnny, se tem algum átomo de Johnny dentro de você, ele vai adorar esse programa, tá? Passamos aí pelos 11 rounds do do deck do Bruno, né? Ele também fala mais genericamente sobre o deck no começo. É uma delícia, tá? Eu esqueci o quanto eu gostava de discutir decks combo. Acho que todo mundo tem um pouquinho de Johnny, né? Talvez eu tenha um pouquinho mais. Né? Mas é muito legal, cara. E não é sempre que tem um deck assim e que consegue ser consistente, que tem um sideboard muito bom, né? Contra essa diversidade, essa selva que é o Modern. Então espero que todos aproveitem. É muito legal mesmo, tá? E lógico, vamos ao mesmo tempo celebrar que mais um brasileiro, desta vez, é da região de Niterói, no Rio de Janeiro, ele vai para o ProTour, ou melhor, vai continuar em casa, mas ele vai disputar o ProTour de casa, né? Então aí, quem sabe, né, através do Modern, alguém consegue conquistar um título de um ProTour. E antes de passar, tem o quiz da semana que eu nunca esqueço, Yuri. Eu nunca esqueço. Isso aqui nem tá editado.
Tá? Não, tá não.
Não foi nem um pouco ensaiado. Além da Volcanic Island, que outra carta pertencente a um ciclo ficou fora de Alpha? Você pensou que só tinha Volcanic Island, né? A resposta é lá na fase final. Mas é isso, espero que todos aproveitem. Mas um pouquinho antes, é manutenção. Vamos lá.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Spoiler de Kaldheim. Kaldheim chegou. Já temos um trailer, inclusive, que mostra a Kaia, umas criaturas e o Teobaldo no disfarce do deus. Quer dizer, você vê o deus disfarçado e depois no final ele tira o capuz. Aí você vê o Teobaldo lá bonitão, né?
Primeira vez. Dando risada.
Dando risada, abrindo o portal. Aquela espada que ele tem, ele caçou a espada em Kaldheim e ela tem o poder de abrir portais, né? Ele diz no textinho dele que dá muito trabalho, gasta muita energia ficar transplanando de um lugar para outro em Kaldheim, o que é estranho para mim, né? Porque a gente acabou de falar da história de Dominar e o Urza ficava transplanando de um lugar para outro, sem problema nenhum. Mas tudo bem, dá trabalho. Não sei se ele é preguiçoso, se é porque teve a emenda e a emenda mexe com isso, não sei. Mas tudo
mas
bem.
Mas aí você tá querendo comparar o Urza com o Teobaldo também, não, aí complica.
Teleportando dentro do mesmo plano, sabe? Quão zoado, quão difícil deve ser para um Plinoc. Mas enfim. Dá trabalho, então ele precisa desse MacGuffin aí para poder transportar. Então isso aí, ele pega essa espada e com essa espada ele vai abrindo portais e transplanando dentro do plano, não é transplanando, mas é teleportando de um lugar para outro dentro do plano para causar caos. Ele quer promover uma guerra, promover um caos. Porque ele meio que foi obrigado a isso. Ele foi enganado por uma outra entidade e essa entidade pediu para ele fazer isso. E ele já planejava fazer isso de acordo com ele mesmo. Então, ele tá tentando fazer isso e ele fala de uma planinauta que ele precisa matar para fazer tudo isso. Ele não revela o nome, mas agora que veio o trailer, eu acho que é a Kaia. E a Kaia tá muito legal, ela lembra o Noturno dos X-Men no trailer, porque ela teleporta daquele jeito. Né? Achei muito legal. Agora o trailer também não explica muita coisa. Se você leu a história do seu boss, você meio que entende o que tá acontecendo, mas, tipo, o envolvimento dela, aqueles bichos, o que são, acho que ainda não dá pra entender.
Dá pra ver ali que ele tá transportando aqueles bichos pra uma outra parte de Kaldheim, né? De um reino pra outro, pelo que parece, né? Eu não sei se talvez essa questão da ligação entre os reinos pode ser um problema pra transplanar. Não sei se isso acontece. E até porque a Kaia, ela não transplana pra ir atrás do Tibalt. Ela simplesmente sai correndo atrás dele, sabe? Então, tipo, pode ser que tenha algum sentido realmente essa dificuldade. Mas em relação à qualidade do trailer, eu gostei bastante. Eu acho que tá acima dos últimos que a gente teve. Por mais que eu acho que faltou essa questão da história, acho que poderia ter um pouquinho mais, talvez ali uns 30 segundos a mais para poder colocar mais uma pimenta em relação à história, acho que...
É mesmo, chamar de trailer é demais também.
Tá mais pra teaser, né? Acho que a gente ficou mal acostumado, mas assim, em termos de qualidade, desenvolvimento do trailer em si, se avaliar só aqueles segundos ali, eu gostei bastante.
Se tivesse que apostar, o budget da temporada 2021 deve estar indo por trailer de Dungeons & Dragons Forgotten Realms.
Espero
no mesmo trailer, no mesmo produto, eles promovem duas marcas da casa.
Espero que sim, espero que faça isso. Mas assim, por exemplo, eu achei que esse de Kaldheim, em termos do trailer, ficou melhor que o de Core, ficou melhor que o de Teros, ficou melhor que o Zendikar também.
Ficou melhor que o de Teros? Não, que o de Teros sim, qualquer coisa, mas ficou melhor que o de Zendikar?
você não...
O desenho de carta tem música, um pouquinho de suspense, tem uma dublagem.
É, não, tá, não é, verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Talvez, talvez... Mas eu não diria... Tá, vou me corrigir. Talvez tenha ficado igual no meu gosto.
Ok. Eu
acho que ele ficou de qualidade, ele ficou melhor.
Igualmente satisfatório, igualmente insatisfatório. Dependendo se o copo tá cheio ou vazio, meio cheio, meio vazio. Mas ele, a gente tem que falar de cartas de Kaldheim também, né? Cada um de nós separou algumas. Eu vou começar, pode ser?
Claro.
Espírito Ascendente é uma carta rara de uma mana azul, é um espírito apenas, tá? Mas é uma criatura de neve já. Custa uma mana azul, é 1/1. Você paga duas nevadas, vira 2/3 para sempre, tá? E ele ganha tipo guerreiro. Se você pagar 3 nevadas, ele precisa ser um guerreiro, né? Tipo figura do Imagem do Destino, né? Se paga 3 nevadas, ele vira um bicho 4/4 e ganha voar. E além disso, ele ganha tipo anjo, tá? Se você pagar 4 nevadas, E lógico, ele tem que ser um anjo, né? Você põe 2 marcadores mais 1 nele e toda vez que ele causa dano, você compra uma carta. E detalhe, tá? Você pode pagar essas 4 manas múltiplas vezes, tá? Pra poder colocar mais marcadores. Então é tipo Imagem do Destino, só que eu acho um mana 5 até mais decente, porque os custos eles estão encadeados, né? Você consegue curvar esses 4 custos. Porém, tem que ser tudo de neve. Mas a carta é forte. Para uma mana azul, a carta é forte. Eu gostei.
Eu gostei também. Eu até no grupo questionei se ela não seria uma possibilidade para o espírito do pioneiro, né? É claro que a dificuldade de ter mana nevada pro pioneiros é uma realidade, porque às vezes o W até usam terrenos básicos. Eu acho que ele usa 7 ou 8 terrenos básicos, se não me engano. Não lembro exatamente. Mas você acha que caberia esse tipo de criatura no espírito?
Não, porque você quer poder pagar pelo menos as 3 manas nevadas juntas. E como você só tem um dual nevado que entra em jogo virado, não é desejável, não. Se você tivesse Fatlands para poder buscar os básicos nevados, aí sim. Mas se você está falando de Modern, por exemplo, aí já é outro nível, né, de
espírito. Eu nem cogitei no Modern, porque com certeza o power level dele está bem abaixo do nível do próprio espírito do Modern. Eu pensei não imaginei que ele fosse entrar assim, mas quem sabe pode ser algo que pode ser testado.
No Standard eu acho interessante, cara. É uma carta que ela precisa ser respondida, tá? É o benefício de ter cartas assim, que apesar de você não curvar propriamente dito, não crescer a mesa, ela mesma no terceiro turno, possivelmente, já é um bicho 4/4 com evasão, e você ter muitas coisas em um único bicho é bom quando você tem removals eficientes. Mass removals, por exemplo, como o Doomscar, que tá chegando. Então você não compromete muito a sua mão, né, sua vantagem de carta para a mesa, quando você tem um único bicho que consegue ao longo dos turnos crescer sozinho e ameaçar aí um clock.
Eu entendo, realmente talvez o tipo de criatura não seja tão relevante para ele no Standard, né, por exemplo. Então, acho
os
que...
tipos que ele ganha são, né, ele é espírito, sim, depois vira guerreiro, depois anjo e depois para em anjo. Só que espírito, acho que não é tão interessante. Guerreiro é. Anjo é se você for groselhar, né? Tem umas coisinhas com anjo.
Sim. É. Bom, mas falando em tipo de criatura, tem uma criatura humano clérigo aqui, que é o clérigo do Magicódigo, que eu separei aqui. Dessa vez eu separei uma comum, uma incomum e uma rara pra gente falar. O custo dela é uma branca, 1/1, ele tem vigilância e quando ele entra no campo de batalha, se ele foi a segunda mágica que você conjurou neste turno, coloca o marcador mais 1/1 na criatura alvo.
Eu então, curti, potencialmente uma mana 2/2 vigilância, eu curti isso aí.
É bem bacana, pro T2 eu acho que é uma carta que é interessante pro White Winnie, né, é um deck que ainda é mais para farmar gold ali e tal, não é um deck muito forte. Eventualmente ele sobe um pouco dentro do tier, chega o tier 2 ali normalmente. Mas eu acho que pro Pauper é uma carta interessante. O White Winnie é um deck que há muito sumiu do metagame. Mas uma mana 2/2 vigilância já é consideravelmente melhor do que o que a gente tem. Então eu acho bacana.
E ele é flexível, porque você pode colocar um marcador mais 1/1 em qualquer bicho.
Exatamente.
Não precisa ser nele, né? Ele tem que ser a segunda mágica, não é que você tem que ter jogado uma mágica antes. Você foi a terceira ou a quarta, não funciona. Tem que ser a segunda.
Uhum.
Lembrar disso. Mas é a última carta. Fala isso a segunda, cara. Pode falar.
A segunda é a Maja, protetora de Bretagarde. Bretagarde, né? Não guarde.
Bretagarde.
Bretagarde. Eita. Ela custa 2 genéricas, 1 verde e 2 brancas. É uma criatura lendária, humano guerreiro 2/3. As outras criaturas que você controla recebem +1/+1. E toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob seu controle, você cria um token de humano guerreiro branco 1/1. Eu achei bacana porque, obviamente, ela bufa, né? Então ela lembra muito a Trostani que a gente tinha de Ravnica, né?
É, Trostani por 5 manas também era uma antífona. Exatamente, sim. Isso aqui também, 5 manas é uma antífona. A Trostani era um 4, se não me engano, isso aqui é 2/3.
Então ela em termos de combate, ela é mais relevante. Mas o que eu gostei também é dessa segunda habilidade. Porque nós temos Zendikar, então nós temos uma variedade bacana de decks com Landfall, né? Então você consegue extrair uma sinergia disso e, consequentemente...
Landfall põe um Mano Guerreiro, um...
2/2.
É, 2/2 se ele estiver em campo, né?
Então, assim, eu acho que é uma carta bacana. Eu acredito que ela vai ver jogo, assim, GW, não sei como é que ele vai se desenvolver. Tem Shell para poder entrar. Então, acho que é uma carta bacana. E ela é incomum, né? Então, tem suas vantagens nesse ponto também. E boa pro Commander. Vai entrar no meu Commander, sim.
É um Lorde Guerreiro, né? Lorde, na verdade, de qualquer coisa.
Ele vai entrar no meu deck do Dolin. Dominar Four Color.
Ah, boa. Boa. É de Landfall, né?
De Landfall, né?
É.
Exatamente.
Bom, vamos falar de um deus aqui, Rei Dani, vírgula, deusa dos dignos. Essa é uma carta ali que ela faz um pouco de tudo, ela não é eficiente em nenhuma das partes, como é um deus, a gente sabe que é dupla face, tá? Mas eu imagino, vislumbro ela aparecendo em sideboard de decks histórico, standard, talvez pioneiro, tá? Depende de como vai aparecer o tema de neve. Apesar de que tem gente como Sam Black, por exemplo, que falou que isso aqui não é bem um hate de neve, tá? Essa carta seria uma forma de dar ilusão de você punir alguém que está jogando de neve, tá? Vamos entender então o que faz, né, para entender esses comentários. É uma carta branca, 2 e 1 branca, 2/3. Voa, vigilância. Tá, tem status por enquanto de hate bear. E é um hate bear. Os terrenos de neve que seus oponentes controlam entram em jogo virados. Tá? E as mágicas de não criatura com custo de mana igual ou superior a 4 que os seus oponentes conjuram custam 2 a mais. Tá? O que é uma mágica de criatura com custo igual ou superior a 4 em formato eterno? Força de vontade? Algum efeito de cólera?
Igual ou superior a 4?
Sneak attack?
Reclamation?
Reclamation.
Fogo da menção.
Coco, né?
Os planos. Tem Planalto de custo 4, deixa eu ver.
Jace, Teferão. Collected Company. Então, custa 2 a mais. Então faz um pouco de tudo, né? E trava os terrenos nevados. Aparentemente, essas duas habilidades não tem muito a ver e não dão rente na mesma coisa.
Ah, ele trava quase todas as coletas que a gente vai ter.
Sim, verdade. Inclusive, cara, as cartas de Fortel, que é em português o que é mesmo, Fortel?
Profetizar.
Elas são conjuradas, tá, pelo custo.
Sim,
então
é verdade.
Vai acabar custando mais. Se eu não me engano, acaba custando mais. Tá?
Você conjura a mágica pelo custo do Fortel, mas como ele olha o custo de mana convertido e não o custo que você está pagando, né? Então ela vai aumentar em 2, sim.
Conjure-o em um turno posterior pagando seu custo de profetizar. Como você vai estar conjurando uma mágica com custo convertido, mas se ela tiver o custo convertido 4 ou mais, custar mais.
Eu também acho.
Alguém pode tentar nos corrigir aí se eu estiver falando besteira. Eu até devia ter visto isso antes, mas estou pensando nisso agora, tá? Eu acho que acaba custando mais. Vou ler de novo. As mágicas não de criatura com custo de mana convertido igual superior a 4 que seus oponentes conjuram custam 2 a mais.
Pelo texto, pode ser que no Gather tenha alguma informação diferente pro caso do profetizar.
Conjure-o em um turno posterior pagando seu custo de profetizar. É, se você vai estar conjurando, pagando um custo alternativo, eu acho que esse custo alternativo soma, tá? Essa carta diz que ela existe em sideboards porque ela economiza slots de sideboard, né? Ao mesmo tempo que você está tentando predar mágicas de custo alto, por exemplo, decks de ramp, né? Ou decks, aqueles decks incolores também, que geram muita mana, você pode tentar jogar essa carta para atrasar um pouquinho o jogo deles, tá? Ou decks nevados. Mas como ela é um deus, ela tem o lado do artefato lendário, tá? Que é Valkmira, escudo da protetora. 3 e uma branca, artefato lendário. Diz assim, se uma fonte que o oponente controla for causar dano a você ou a uma permanente que você tem, previna um daquele dano. Então, nada de grape shot. Tá? E tem uma outra habilidade. Toda vez que você ou uma permanente que você controla se torna alvo de mágica ou habilidade que o oponente controla, anule aquela mágica a menos que ele pague um. Aquela mágica ou habilidade, a menos que ele pague um. Para efeitos de ping infinito, até o próprio grape shot, né? Só que tira qualquer efeito de tendrils também. Eu estou pensando muito em Storm, mas tem outros efeitos também que isso aqui é que custa 4 manas, mas tem efeitos que você quer evitar com isso aqui, que visam um jogador alvo. Ou permanente, né? Você, ou permanente que você controla, anula menos que pague um, né?
Eu acho bem bacana, como você falou, né? Ela é versátil, porque os dois lados tem efeito de hate bear, e meio que um é mais voltado para uma coisa, o outro mais voltado para outra, né? Então, por exemplo, o lado do artefato, ele segura muito os decks, tudo bem que ele custa 4 manas, né? Então a gente pode achar, parecer que não, mas em formatos como o Standard, que não é lá muito rápido, mesmo os decks mais agressivos, você consegue segurar os deckzinhos que causa dano direto ou que né, seja mais agressivos ali, porque você vai estar prevenindo os danos, fazendo o cara gastar mais manas para poder usar a mesma coisa, né? Então você vai atrapalhar a curva dele. Então eu achei bacana esses dois lados, é uma carta bem versátil aí.
Parece que ele economiza slots de sideboard, né? Não é tão eficiente como outras respostas que existem que fazem a mesma coisa, mas é uma única carta que previne o quê? Tem 4 efeitos, né, estáticos aí que, teoricamente, trava 4 decks diferentes, 4 estratégias diferentes. Mas, enfim, essa é a deusa vermelha. Falando em voadoras vermelhas, brancas, qual é a sua última carta?
É a Valquíria Justa, um anjo clérigo, 2 genéricas, uma branca, 2/4, com voar, né? Um anjo, ainda bem que o anjo tem voar, né? E toda vez que outro anjo ou clérigo entra no campo de batalha sob seu controle, você ganha uma quantidade de pontos de vida igual à resistência daquela criatura. Já tem uma parte interessante, porque tem bastante anjos dessa coleção e tem bastante clérigos que saíram recentes aí também.
Pô, o boi gigante não é anjo nem clérigo, é só boi, né?
Senão duas por enquanto. 6, E a segunda habilidade estática dela diz que enquanto você tiver 7 pontos de vida a mais do que seu total inicial, as criaturas que você controla receberão +2/+2. Isso é muito forte.
Já tem payoff no formato, se você tiver 7 ou mais do que a sua vida inicial, né? Tem aquele bicho branco humano, uma vigilância e vínculo com a vida, que vira, põe um anjo 4/4, se você tiver essa cláusula. Então, talvez, né, seja possível montar um deck branco de ganhar vida com Eliod, inclusive, que de fato, né, tenha esses bons payoffs, tá? De fato, consiga ser competitivo. Vai precisar de muita dedicação e muito pouco deck vermelho de dano direto no formato. Mas agora está ficando mais viável, tem mais ferramentas, isso é bom.
Sim, eu gosto bastante dela, eu acho que ela tem uma forma de ajudar esses decks de os mono-whites, né? Não o White Winnie, mas esses decks um pouquinho mais voltado para essas criaturas que se ajudam, né? Então acho que tem um futuro essa carta aí, e sem contar em Commander e coisas do tipo, né?
E falando em Kaldheim, cara, você escreveu um artigo aí especulando o quê? Kaldheim, neve, coisas que podem acontecer no Pauper. Tá lá na Liga Magic o artigo, vou estar linkado aqui, mas faça um resuminho aí pra gente, um spoiler.
O artigo, eu tinha falado um pouco sobre os terrenos, né, no meu outro artigo, e agora eu explorei um pouco mais, né, inclusive o título dele, né, Será que o Inverno Está de Volta, né, fazendo uma alusão aí a Modern Horizons, né, que trouxe aí Astrolabe e companhia, com várias cartas aí que poderiam ter essa temática da neve. Naquela época, basicamente, só o Astrolábio acabou transformando o inverno os terrenos nevados e o Astrolábio, mas eu acho que agora a gente tem algumas coisas que podem mudar. Eu falo sobre as habilidades também, que não podem ser deixadas de fora, Vanglória e Profetizar, e eu ainda acho que Profetizar é uma habilidade que vai entrar no Pauper. Talvez ela não seja muito forte, mas ela é uma mecânica que pode ajudar alguns decks. Eu acho que é bacana. E foi legal porque eu tive uma ajuda, né? Eu mandei umas perguntas para algumas pessoas e elas me responderam, né? Então, obrigado aí de novo para a Tabata e para o casal Tabata e Kaj. O Matana. Super Tabs. O Matana, o Diego Carves, nosso fantástico jogador de Pauper aí do MOL.
Sério?
O Eduardo Bassoli, meu amigo aqui de São José, que também sempre me ajuda e passa uns insights bacana. E uma presente ilustre aqui, o italiano Alessandro Moretti, Adepto Terra, é o nick dele no MOL.
As pessoas não estão vendo, mas quando ele fala Alessandro Moretti, ele está gesticulando, porque é italiano, obviamente.
Com certeza, a mãozinha está... né? E realmente foi bacana ter essa ideia com eles. Eles mandaram assim, o Moretti mandou um texto gigante para mim no WhatsApp, mandou até lista, sabe? Então foi bem bacana. E aí eu citei alguns decks que podem se beneficiar de algumas cartas, alguns decks que podem aparecer, né? E citei um pouquinho também sobre o banimento do Cair em Desgraça, né? Que meu artigo estava basicamente pronto quando teve o banimento, então eu não podia deixar de comentar um pouquinho. Talvez tenha sido pouco, mas eu acho que era uma coisa que a gente já esperava. Eu comentei isso no último episódio. Então, assim, não tem muito o que fazer. Já aconteceu o campeonato que eu imaginei que é a partir dele que as coisas vão mudar. Então, acho que daqui para frente que a gente vai começar a ver o que realmente vai mudar. E aí, com a entrada de Kaldheim, talvez as coisas se solidifiquem um pouco aí.
Continue escutando que nós manteremos vocês informados aqui. Aliás, já dando spoiler, né, a fase de combate hoje está mesclada com a principal. E não tem fase de compra, porque nós estamos esperando o lançamento oficial de Kaldheim para poder ver o que é que vai mudar nos preços de acordo com os decks que surgem e o interesse nas cartas. Tá? Então, semana que vem voltamos com essas duas fases regularmente. Mas vamos lá, Eli, depois do seu artigo a gente tem que falar de Secret Lair Ultimate Edition 2, né, que a gente tinha previsão aí de comprar, seja no Brasil, seja fora, encomendar. A Wizards postergou o lançamento desse produto para 7 de maio por conta de problemas na produção. Tá? Deve ser fatores relacionados aí à Covid. Então, 7 de maio, Secret Lair Ultimate Edition 2, lembrando que esse não vem com as Fat Lands, esse aí vem com as Lands dupla face modais, tá? As duais dupla face modais. Em português tem dois nomes, porque a tradução ou localização cometeu um equívoco, bem idiota, né? Sendas em uma coleção e trilhas no outro, tá? Porque parece, não sei se são empresas diferentes, ou sei lá, pessoas que não tiveram cuidado, né, de ver isso. Eu fico meio triste assim, por isso. Tem gente que está muito mais emputecida, mas eu fico triste por isso. Que mais? Tem uma carta promo aqui que só está disponível na região da Ásia Pacífico, que é o Cetron. O Cetron é um Lorde de Minotauro vermelho lá de Jumpstart, tá? Então, vai sair uma versão promo dele apenas para quem for jogar campeonatos ou comprar produtos na região da Ásia Pacífico, China, Japão, outros países também, tá? Vou deixar aqui porque quem quiser ver, né, a imagem, tá? A imagem, a arte dele é diferente, tem uma estrelinha ali no símbolo, tá? É foil, é uma carta promo mesmo. E quem faz coleção, seja de Minotauro, seja de carta promo, vai ter sérios problemas para encontrar essa carta. Ela não estará disponível para nós aqui. Quem sabe um dia nós teremos, né, promos exclusivas do Ocidente ou exclusivas da América Latina, mas por enquanto não. Até porque nosso mercado é minúsculo, né?
Sim.
Eles não têm por que se preocupar tanto com a gente por enquanto. Que mais? Quem tem um trocado aí sobrando, vou passar a dica de um leilão aqui no eBay, tá? Infelizmente falta pouco para terminar ele, não vai ter tempo do pessoal escutar. Atualmente, ó, tô vendo aqui, falta 1 hora e 42 minutos para terminar, tá? É uma Black Lotus de Alpha, no nota 10 PSA, assinada pelo Christopher Rush, tá? Atualmente apenas $321,000. Então, R$1.700.000, para quem quiser, tá?
Tá fácil.
tá fácil. Quem quiser um troca... quem tiver um trocadinho aí, tá bom? Tá.
Dá pra passar no débito, fácil.
Você tá passando. Eu acho engraçado que não tem. Tá dizendo nem frete free aqui, tá cobrando $250 de frete. Tá? Quem vai gastar 300 mil numa carta dessa? Tá. Pra que cobrar frete, sabe? Faz o frete free, que mancada. Se fosse frete free, eu dava um lance ali, mas como não é,
E eu vi alguém falando que é a única Black Lotus assinada que tá nessa condição 10 aí, 10 Gen MT10.
É possível, né? É possível.
Parece que é assim, a única documentada, né? Que tem
apenas 1.100 foram impressas, cara. Possivelmente apenas um, ó, tem que ser nota 10, né? E ela tem que estar assinada e tem que estar viva até hoje, sabe? Está inteira assim até hoje. De 1.100 ele é muito pouca.
É muito pouco.
Mas em protesto eu não vou dar lance porque o frete não é grátis. Tá?
Possivelmente vai ser o produto de Magic mais caro que foi vendido, não é? Foi?
Então, eu tava conversando com meu irmão, eu esqueci quanto que aquele espanhol pagou, que a gente comentou dele, né? Ele foi uma PSA nota 10 também, que ele queria, ele comprou de um americano, ele fez um vídeo, inclusive. Nós comentamos aqui, eu não lembro se foi 300 ou 400 mil dólares.
Eu acho que foi menos disso, cara. A gente pode até corrigir no próximo programa, mas eu acho que, na minha cabeça, tinha que foi 290 e poucos mil.
Pode ter sido 250 ou 200 mil dólares, né? Mas eu acho que não passou desse valor aqui, de 320 mil. Tá? Se de fato, né, não forem lances trolls, tá, tem 106 lances aqui. Se não forem lances trolls, essa Black Lotus deve ser a carta mais cara já vendida do Magic. Tá? A gente fala aqui depois se tiver algum rebound disso aqui. Tá? Que mais? Eu vi aqui uma arte de Innistrad e a história dessa arte é interessante, tá? É uma arte em que você vê a lua de Innistrad, tá? E é uma arte profissional de Magic. E depois a Tamiyo e a Nissa meio posicionadas aqui contra a Emrakul, tá? E é uma arte conceitual que o Jason Felix fez e ele respondeu em um site lá em 2018, ele, tá? Que essas artes, elas foram conceituais usadas para coleção de Innistrad que estaria por vir. Então fica aí a pergunta, né, se a Innistrad, as duas do final desse ano, terão aí esse tema. Terão a Tamiyo e a Nissa e terão Emrakul saindo da lua também. Tá? É possível. Tem até aqui escrito aqui embaixo Innistrad by Moonlight. Tá?
É isso que eu ia comentar agora, porque assim, o nome da coleção... das duas coleções temáticas de vampiro e de lobisomens, elas não têm nomes definitivos.
Não tem nomes por enquanto.
Pode ser que Moonlight seja associado a um dos dois.
Luar em Innistrad? Innistrad ao Luar? Será que é isso? Lembrando que a Emrakul está aprisionada na lua de Innistrad. Tá? Que mais? Tem uma notícia aqui da Boom Studios, tá assim, isso mesmo, Boom Studios. Uma notícia bombástica, então. Ela adquiriu o direito de Magic para quadrinhos, tá? Vai estrear uma série de quadrinhos de Magic em abril desse ano, tá? Esse estúdio é conhecido por um trabalho com Power Rangers, inclusive. Não é um estúdio tão pequeno assim, tá? Tem brasileiro trabalhando lá, o Iggy Guara Barros, é um brasileiro que está trabalhando nesse projeto do Magic, inclusive, ele diz que joga Magic, ele já trabalhou para Marvel, para DC, ele é arte finalista, tá? Então vamos esperar aí boas coisas. Faz muito tempo que Magic tenta de novo emplacar séries de quadrinhos, né? Teve aquela da IDW também, que não durou muito, depois teve aquele da Chandra. Vamos ver se essa vai, tá? Quadrinhos é um nicho, Magic é outro. Se junta as duas é muito difícil, né? Criar um nicho desse que seja consistente mesmo, que venda o suficiente para justificar renovações. Mas se a história for boa, né? Se a arte for boa, se agora você tem, né, Magic na Netflix, quem sabe tudo isso aí contribui para deslanchar uma série de quadrinhos de Magic. Vamos ver.
Tomara, né? Eu acho que tá na hora de a gente ver essa diversidade, né, em termos de produtos de Magic, não só em produtos consumíveis como tênis, blusas, né, roupas em geral. Eu acho que a gente precisa ver isso.
Chocolate.
Então, acho que a gente precisa ver isso precisa logo sair série, filmes, quadrinhos. Eu acho que a marca já merece isso. Claro que, né, está se convergindo para isso, mas eu acho que o quadrinhos vai ser uma vertente bacana E a Wizards vai ganhar bastante se isso realmente for conduzido de uma forma boa, né? Já é um estúdio conceituado, né? Que tem trabalhos bons, né? Com outras marcas, então acho que tem tudo aí para ser um sucesso esse produto aí.
Vamos ver. Falando nessa confluência, né, de diversas mídias, o Magic Legends, aquele MMORPG do mundo de Magic, no qual você vai poder andar pelos planos, né, já tem aí uma versão muito mais polida, tá, do jogo, para dar uma olhada nos gráficos. É um videozinho aí de um pouco mais de 4 minutos em que os desenvolvedores explicam a mecânica de deck build. Apesar de ser um MMORPG de ação, você vai precisar construir decks de acordo com a cor do seu planinauta, de acordo com as mágicas e as cartas que você vai acumulando. Tá? Ele explica um pouquinho da mecânica. Sem jogar o jogo não dá para saber direito, tá? Mas eles tentam ser coerentes com a ideia de color pie que nós temos no Magic. Eles também vão limitar a princípio a no máximo 2 cores, tá, por deck. E o Open Beta desse jogo começará em março deste ano, no final de março. Então, quem tiver interesse, fica ligado, final de março. Mas a Channel Fireball anunciou uma fusão aí, tá? Tem um grupo chamado, na verdade é uma outra empresa chamada Binder Pros, Binder Pos, tá? Binder Pos. Então, vai se fundir com a Channel Fireball, vai formar o CFB Group, e eles planejam lançar uma série de um serviço de venda online de itens colecionáveis, tá? Um marketplace online para itens colecionáveis. Então, é uma expansão, a gente pode interpretar como uma expansão da Channel Fireball, tá? É interessante, porque, se não me engano, a Channel Fireball Events fechou, né? E aqui ela está fundindo. A gente não tem muitos detalhes, mas fusão é uma outra forma de chamar a aquisição, tá? Tipo, uma dessas duas empresas pode estar mal das pernas, a outra veio e comprou. Tá? Uh-huh. Não sabe.
Considerando que a Channel Fireball Events fechou, né? Não sei, acho mais possível que a outra, talvez, essa Binder Pos, entrou aí com um plano bacana e, né? A gente nunca sabe como é que fica, né? Esses planos empresariais desse nível, mas... tomara que isso traga benefícios, né, para ambos os grupos, né, para quem gosta aí do que a Channel Fireball vende em termos de artigos, de produtos, né, e essa parte...
Para Magic, cara, o site da Channel Fireball é suficiente, é bom. Tá?
Sim.
Não é lá aquelas coisas, mas é suficiente,
é okay,
para comprar singles. Essa empresa, a Binder Pos, ela é uma empresa de software, tá? Ela desenvolve lojas de jogos virtuais, tá? Basicamente, ela constrói aquilo que o CFB Group vai ser, tá? Um marketplace para jogos digitais. Então, não sei se dá para, talvez, vislumbrar esse site da CFB Group sendo uma contrapartida a TCG Player, por exemplo, que tem várias vertentes, né? A própria Star City Games, que também vende várias coisas, né? Há uma baita loja de artigos colecionáveis online. E aí sim, né? Se você está mexendo com o mercado de colecionáveis em diversas marcas, você precisa de uma melhora no seu site. Você vai vender figurinhas, por exemplo, figures em inglês, né? Miniaturas, por exemplo, você precisa de fotos detalhadas, precisa girar, dar um zoomzinho ali. Esse tipo de funcionalidade, né, não é fácil de criar em um site como o Channel Fireball. Eu imagino que seja algo do tipo. Mas ainda está para chegar, tá? Por enquanto é só a fusão que foi anunciada.
Vamos torcer para que as coisas melhorem nesse sentido e a gente tenha algum benefício, né?
Quem tá bem, tá tendo benefício é o Paulo Vitor, cara. Ele é o atual líder entre todos os jogadores da MPL, né? Ele é o jogador que acumulou mais pontos por enquanto na temporada. Eles vão jogando campeonatos, né? Ele é, por enquanto, o líder isolado, tá? 28 pontos acumulados no total, na frente do Gabriel Nassif, tá? Como é que estão os outros aqui? Márcio Carvalho, oitavo lugar, tem 24 jogadores na MPL, né? E o Jabaiano, 17º lugar, com 15 pontos, tá? É muito legal de ver, por exemplo, o símbolo da Bazar Gaming aqui, tá? Uma equipe brasileira, né, de uma loja brasileira aqui na elite do Magic Mundial. Enfim, é bem legal ver o Magic hiper representado aqui por brasileiros. Que mais tem Magic Digital, mais Magic Digital, ele lembra, né? O Arena Mobile tá chegando agora no final do mês para quem tem grandes celulares, tá? E fiquei pensando, cara, se você tem um bom celular, né, um celular que foi lançado nos últimos 2 anos, provavelmente você tem mais para investir em Magic, né? Você é o público que o Magic quer angariar, alguém que tem dinheiro. Mas você vai começar justo com uma coleção cheia de coisa para ler, bem complexa, como Kaldheim, né? Seria bem melhor se fosse um core set classicão, sabe? Com uma curva de aprendizado melhor. De novo, eu volto nisso porque você vai afastar a gente com a complexidade desse jogo, cara. Você vai afastar. Eles disseram que o suporte para celulares piores e também para iOS e tablet vem ainda nesse ano. Tá? E ainda vai ter crossplay e plataforma. Tá? Então, quem está jogando no PC vai poder jogar com quem está no tablet ou com quem está no celular, todos draftando no mesmo pod. Já pensou? Um no banheiro, outro na cozinha, outro no quarto.
Ah, cara, assim, é claro que é um sonho da gente ver o Arena funcionando, né, no celular, mesmo com essa exigência enorme em termos de máquina, em termos de equipamento aí, né? Mas eu ainda tenho minhas vírgulas em relação a isso, porque a forma como é o Magic hoje não me parece ser interessante jogar num celular, nem num tablet, eu acho, de 7 polegadas, por exemplo. Bem que os celulares hoje já tem 5,5, 6, né? Mas
num tablet tudo bem, mas num celular é complicado, né?
Eu acho que aqueles tablets maiores de 10 polegadas eu acho ok, mas os de 7, por exemplo, eu já não acho que seria legal, sabe? Então aí no celular entre 5 e 6 polegadas, eu acho que a jogabilidade, assim, como você sempre fala, né, o que vai ser podado para que você consiga atender o mínimo ali, né, dos cliques e etc. No mouse, às vezes, já é complicado você clicar. Se tiver dois encantamentos de uma criatura, dois equipamentos, por exemplo, de uma criatura, já é difícil. Às vezes você acaba selecionando errado, você quer destruir a permanente, você quer destruir o artefato e não a criatura, por exemplo, sabe? Sim. E às vezes já fica difícil você selecionar, seleciona errado e tal. Então eu acho que, assim, é algumas dificuldades que a gente vai ter que ver realmente a jogabilidade, como é que vai ser, para a gente poder opinar melhor. Mas
olha só, de acordo com eles, faltam 2 dias para chegar no celular. Eu não vi nenhuma promoção, não vi nenhum gameplay, nenhum vídeo mostrando como vai ser. Eu tô achando muito curioso, né? Se eles realmente querem atrair as pessoas, querem que as pessoas instalem isso, deveria ter um trailerzinho ou alguém mostrando como tá funcionando no celular, quais são as concessões. Por curiosidade mesmo, essa é a minha maior curiosidade, né? Quais serão as concessões que eles vão fazer em termos de interface do usuário durante o gameplay para poder caber tudo na tela. Mas por enquanto nada, cara. Acho que a gente vai ter que esperar chegar o dia, é dia 29, teoricamente, ter alguém com boa vontade com um celular moderno que instale, que grave e que jogue no YouTube.
Sim.
Curioso isso.
Tem alguns fatores aí que a gente... Vamos esperar para ver, né?
Bom, e falando em Arena, o State of the Game saiu, eles disseram que todos os jogadores vão ganhar acesso a terrenos nevados básicos. Tá? Não precisa draftar, não precisa comprar pacote nenhum. Você vai ter na sua coleção tranquilamente. Sobre o Master Pass de Kaldheim, eles não falaram o preço, mas não tem, acho que, muito segredo. Deve ser o mesmo preço dos anteriores. Ele tem as mesmas coisas que os anteriores, isso eles já falaram, né, o que haverá nele. Só que tem uma coisa adicional, que são 4 cópias de cada uma das 5 cartas raras dos boosters temáticos. Tá? Mesmo assim, não tem valor suficiente para justificar a compra para quem joga apenas limitado. Para quem joga construído, tem um valor pequeno, tá? Se você conseguir ir até o fim dessa maestria, tá? E recuperar tudo. Dá para recuperar ainda mais se você completar a coleção antes, porque você tem 10 cartas míticas, tá? E você recebe 400 gemas, obviamente, se você já tiver as míticas na hora de receber. Então, é uma forma aí de tirar ainda mais valor. Por construído, então, tem um valor residual pequeno. E essas 4 cópias das 5 raras não adicionam muito, porque você dificilmente vai ter utilidade para essas cartas de booster temático, tá? Elas são bem marginais, mas é como os outros, né? Te ajuda a completar a coleção mesmo, se você for até o fim da maestria, vai te dando essas pequenas recompensas pingadas, que inclusive tem boosters das coleções antigas, que você pode utilizar para montar outros decks do Standard.
Eu coloquei de última hora aqui os anúncios do MOL, que eu esqueci de colocar antes, então eu vou falar. Nós temos uma atualização, né, que rodou hoje no MOL, na verdade, de ontem para hoje, né, dia 26 para o dia 27. Nós temos o lançamento de Cloud High, né, no MOL, né, que na verdade ele começa a partir do dia, às 9 da manhã do PT. PT acho que é 3 horas a mais pra gente, então a partir do meio-dia do dia 27 é o update de Cloud High. E aí tem a relação dos avatares, essas atualizações aqui, eles colocam aqui o que vai ter, mas a grande mudança para essa atualização é os Treasure Chest. Para quem não sabe, no MOL você tem uma forma de receber esses baús, né, em recompensa aos eventos que você joga. Então você faz um 4-1-1-5-0, você ganha esses Treasure Chest, acho que é um baú, um ou três baús para 4-1 e 10 baús para o 5-0. Mas a grande novidade dele é as mudanças em relação à lista, que ele não é a lista, né, que é utilizada aí no, que entra aí nos 7 boosters, né, que a gente tem, mas ele tem uma que ele fala que é uma lista curada aqui, né, de várias coleções, de vários formatos. Mas o interessante é que essa lista ela foi podada com cartas ruins, foram tiradas várias cartas ruins. A partir de agora ele vai ter mais staples dos formatos, vai ter booster, então vai sair booster agora também no Treasure Chest, e também eles mexeram nas coleções, tem mais, no Treasure Chest é a porcentagem de você tirar a coleção inteira, você tira ali uma carta de uma coleção, né? Então você tira não é um set, na verdade é só uma carta, uma cópia de cada carta coleção, então eles aumentaram as coleções que também saem. Então, assim, foi uma mudança bem bacana. Isso. O pessoal já está estimando, né, um aumento interessante no valor do Treasure Chest. Tem um link aqui dentro dessa página, né, que ele explica certinho o que mudou. Os play points também aumentaram as quantidades. Tá? Então, assim, no geral, todo o Treasure Chest foi remodelado para melhorar. Né? Então tem o calendário aqui também da season, né, de Kaldheim, né, com os cubos, os flashbacks aí que tem. Modern Super Qualifier no dia 30 de janeiro, também para quem estiver interessado em jogar um campeonato de alto nível. E eu não lembro se a gente comentou isso, mas a gente está com um challenge de cada formato no sábado e a mesma coisa no domingo. Eu não lembro se a gente comentou isso, que está assim. Então tem Pauper Legacy, Standard, Modern, Vintage e Pioneer no sábado e a mesma coisa no domingo. Então dá para jogar qualquer formato aí, tanto no sábado quanto no domingo.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Ô Bruno, bem-vindo aí ao Hack dos Cast. Obrigado por aceitar nosso convite.
Salve, é uma honra estar aqui com vocês, dividindo um pouco da minha experiência que eu tive, né, naquele torneio, e foi um momento muito feliz, vai ser muito bacana falar com vocês.
Deu pra perceber, você vai ser um dos brasileiros no próximo Pro Tour. É Kaldheim que você vai?
Isso, Kaldheim.
Ah, legal, mais um brasileiro aí, um carioca dessa vez lá no Pro Tour. Você deu para perceber a felicidade no seu post do Face, foi por onde nós te encontramos também, quando você compartilhou a sua lista, você fez até um vídeo explicando a sua lista de Belcher, na qual você venceu o Super Qualifier Modern, né, que foi agora, né, no meio de janeiro, e conquistou a vaga para o Pro Tour, né, além, lógico, de toda a premiação. Bruno, foi a sua primeira vitória e a sua primeira vaga em um torneio que dá vaga, um torneio tipo PTQ?
Foi. Vai ser o meu primeiro Pro Tour e foi a primeira vez que eu consegui ganhar um evento qualificador assim direto. Já,
que legal, cara.
Já havia ido bem no GP São Paulo do ano de 2019, 2020 acabou não tendo. Fiz top 32, ficando em 26º quando joguei de Adnausia. Havia sido até então minha melhor colocação jogando Magic.
Já percebi que você curte os decks combos.
Meus amigos falam que eu sou combeiro safado.
Modern é um bom formato pra isso, né, Bruno?
Ah, eu acho, cara. E eu me sinto muito confortável jogando de combo. É, você saber basicamente o que você deve fazer pra ganhar o jogo, pelo menos pra mim, parece que facilita muitas coisas.
Cara, eu adorei a sua lista. É, Belger é um deck exótico. E graças às Spelllands, ele voltou aí a fazer resultados, né? Mas você já vinha treinando com ele? Você, tipo, estudou o meta, falou, não, agora eu vou com esse deck? Como é que foi que você decidiu ele?
Então, a gente aqui, os brasileiros que jogam MOL com frequência, a gente tem um grupo, assim, uma panelinha, digamos assim, da galera que joga sempre, que tá todo dia jogando, treinando. Tem pessoas até que vivem profissionalmente disso, dessas ligas.
Sim.
Que é o trabalho mesmo dessas pessoas, que elas jogam bastante liga por dia e trabalham, né, vendendo ticket. Tem muita gente, inclusive, que vive disso. A gente tem a nossa panelinha, assim, de amigos, que a gente divide informações, troca figurinhas, de eventos e tudo mais.
É.
Aí um desses amigos lá do grupo, quando surgiu o Belcher, ele testou e aprovou. Eu vou até falar o nome dele aqui, não sei se a galera vai conhecer, o Mesh Malovski.
É o nick dele no MOL?
Isso. Se vocês olharem aí e pesquisarem sobre ele no MTG Goldfish, tem bastante material publicado dele. É o Renan o nome dele, um amigão meu. Vou mandar até um abraço pra ele quando ele estiver ouvindo isso aqui. E aí ele testou esse deck, falou que era muito bom. E eu também curto grindar no MOL, sabe? Eu curto jogar e eu curto premiar, digamos assim, né? Com a premiação você monta mais deck, você ajuda os amigos que estiverem querendo entrar também, você vende tickets barato pra eles e tal. Então eu curto grindar no MOL. E o Belcher é um deck bom porque você ganha o jogo rápido ou perde o jogo rápido. Então você consegue jogar um número grande de ligas por dia com ele.
Ah, a gente fala bastante sobre valorizar esse tipo de coisa também.
Exatamente.
Como é rápido, e ele é linear também, então o desgaste parece menor. Você acaba sendo mais produtivo se você quer grindar tique, grindar resultado, né?
Exatamente. E num torneio longo, igual foi o Modern Qualifier, então foi um deck perfeito. Tipo assim, é um deck que eu já tava vendo. Eu vinha treinando com ele e com o Ups All Spells. Não sei se você conhece o deck. Conhece?
Sim, sim, o Ups All Spells. É outro que abusa das modais dupla face, né?
Exatamente. Que tem, né? Tem um combo aí que envolve cemitério, mas que também só é possível por não ter, entre aspas, lands no deck. É. Então eu vinha treinando com os dois, só que eu achei o Belcher melhor, porque apesar de tomar Force of Negation no Belcher, e no Ups, você não toma Force of Negation nas criaturas, o Hate de Grave tá muito forte ultimamente. A galera tá sideando muito o Hate de Grave. E o Belcher não sofre com o Hate de Grave, né? Fora você poder fazer uma Blood Moon e ganhar o jogo de graça, várias vezes você consegue fazer isso. Então, eu tava entre esses dois decks.
É. Delícia.
Muito bom, né? Eu tava entre esses dois decks. E aí, por três motivos eu escolhi o Belcher. Primeiro é você ter a Free com o Blood Moon. Tem muito Tron, tem muito Four Color. Torneio grande, assim, geralmente tem Tron. Então, é bom você pensar na Blood Moon como uma carta excelente em torneios grandes assim.
Justo.
E porque não toma Hate Grave, né? Que eu já expliquei. E o outro motivo é a facilidade em sidear. Você não precisa de tantas cartas assim, entendeu? Você precisa do canhão e você precisa rampar. Então, vamos supor, você pegou um Burn da vida. Você já tira 4 Blood Moons e você já entra com as suas 4 Ley Lines. É muito prático. Você não tem que, tipo, caramba, vou tirar uma cartinha aqui do combo que vai me atrapalhar. Ups, aos spells, acaba tendo que tirar um Vendivine, você acaba tendo que tirar, às vezes, um Creeping Till, artefato que gera mana, que você precisa muito dele. Então, eu acho ele meio sketch, meio assim, atrapalhado na hora de sidear, o Ups. E o Belcher, eu me sinto muito, muito, muito tranquilo, muito safo sideando com ele. Na hora de sidear, geralmente, eu demorava 10, 15, 20 segundos. Então, foram essas três coisas que me fizeram escolher o deck.
É justo essa parte. A gente vai passar na lista logo, mas ele tá cheio de redundância, então você pode tirar essas partes redundantes, né? Uma ou outra e colocar o que você precisa. E o fato de ter 4 Blood Moon no main deck ainda já ajuda bastante também contra essas matches, tipo o Burn que você falou, verdade.
Então, o side, ele é bem, bem montadinho, assim, bem pensado. Eu insisti no Empty the Warrens, no sideboard. Não sei se você quer falar sobre a lista primeiro, ou se a gente já pode ir falando, assim, direto.
Vou passar pela lista, vou deixar até o link aqui pra quem quiser ver. É o primeiro colocado, vou deixar o link do... Posso deixar o teu vídeo também, compartilhar aqui?
Pode, com certeza.
Beleza. E também vou deixar a lista aqui para quem quiser ir direto no site da Wizards, mas no vídeo você faz no seu canal pessoal e você explica o passo a passo, né? Você bem, bem didático, inclusive, explicando como funciona e a lista inteira. mas aqui a gente tem zero terrenos do deck, que é muito legal. Mas na verdade são 24 spell lands, né? Algumas Exatamente. Você não vai utilizar, por exemplo, a verde e a azul míticas, mas eu consigo ver situações em que você quer castar, por exemplo, Valakut Awakening ou Spikefield Hazard, que é possível nesse seu deck, né?
Isso, pegou perfeito ponto que você falou aí, a verde Turn Timber Symbiosis, ela não é usável no deck, porque não tem criaturas além do Simic Spirit Guide, que, né, você não vai usar ele como criatura quase nunca.
Uhum.
E Seagate Restoration também, pô, eu acho que eu nunca usei a parte da frente para comprar cartas, porque é muito difícil juntar as outras três, né? Ou então gastar uma mana morfose para fazer isso. Fora que é 7 mana. Então, essas aí você pode considerar que, se você vai usar azul ali para pagar o pacto da negação, todas as outras são bem legais, cara. São bem interessantes com o deck, ajudam muito.
Balaguete Recovery, cara. Essa aqui volta do grave é boa.
Insana de boa. O deck é muito, muito legal, porque além de ser redundante, tem recurso, né? Não é um deck tipo assim, vou com tudo aqui e se o cara anular ou se o cara destruir, eu tô lascado porque acabou o jogo. Igual é o Ups aos Spells, entendeu?
Tá. Mas você, na prática, você jogou 11 rodadas nesse torneio. Você Sim. considerou, assim, quanto por cento do tempo você interagiu com o oponente, assim?
Ah, você interage, porque eu peguei um Humans que eu tive que matar a talha do cara com o Spikefield Hazard, você tava falando da utilidade da...
Oh, das... delícia de carta, exilou ainda, oh, beleza.
Isso aí, você tava falando da utilidade das... Como é que é? Spelllands, né? É o nome Isso. que estão dando aí, né? Legal. Então, teve partida que eu tive que matar a talha do oponente com o Spikefield, teve partida que eu voltei o Belcher com o Balaged.
Nossa, que bom.
Teve partida que eu anulei a Thread, foi até na segunda rodada contra o Hammer Time, que eu anulei o martelo do cara com o Pact of Negation, e na minha upkeep eu combei, pois já estava com o Char Belcher em campo, respondendo ao trigger Uau. Do pacto eu combei.
Uau, maravilha, cara. Você baixou o Belcher, passou pra poder combar no teu turno.
Eu não tinha nenhum Iron Crag, né, feat, pra poder gerar então, set e combar de uma vez.
O teu deck faz as duas coisas, né? Ele pode dar o Iron Crag Feat, que é aquele ritual que gera 7 manas, e combar num único turno, ou ele pode baixar o Belcher em um turno e no outro turno de boa, no terreno mesmo, né? Fazer a habilidade do Belcher e vencer a partida. Porque além da Blood Moon, dos Belchers e do Iron Crag Feat, das 24 Spell Lands, você tem o 4 Piratic Ritual, 4 Desperate Ritual. Ótimo.
E 4 de macacos, né?
Ah, 4 macacos, 4 mana morfose.
Isso.
3 Pacto da Negação.
Isso.
Aqui tem uma cartinha que eu olhei aqui, eu tive que pensar um pouquinho porque eu tinha esquecido completamente como essa carta funciona. Eu tinha visto um spike dela, de preço, e agora eu tô entendendo melhor por quê. É Recross the Paths.
Eu até falo dela no vídeo aí que você vai colocar. É uma cartinha bem safadinha pra esse deck, né?
Cara, fantástica, assim. É uma carta perdida de Lorvin, uma incomum do bloco de Lorvin, né? Uma verde feitiço de 3 manas, e que você vai revelando carta do topo até você revelar um terreno e põe na mão.
Põe jogo.
E depois você põe jogo, isso. E depois você pega todas as outras e coloca no fundo do grimório em qualquer ordem. E ela foi... O design dela é de uma época que você não tinha o Magic Arena, então a Wizards colocava em qualquer ordem. Se fosse hoje, essa carta diria em ordem aleatória, porque aí significa menos cliques no Arena. Mas como é em qualquer ordem, é você que escolhe. E como seu deck não tem terrenos, então você vai ver o deck inteiro e vai reorganizá-lo inteiro da maneira que você quiser. É isso.
Isso, perfeitamente. E aí você já faz a travessura ali, né? Coloca o Reforged the Soul no topo, que é um feitiço de 5 de mana, que cada jogador descarta sua mão e compra 7, só que ela tem um custo milagre de 2. Então você faz o Recross the Paths, coloca o Reforged the Soul no topo. Quando voltar no seu próximo turno, ela vai estar no topo, você vai pagar 2, vai descartar toda sua mão, seu oponente também, descartar dele, cada um vai comprar 7. E aí você sequencia as 7 cartas pra você combar com Iron Crag e o Belcher no mesmo turno. Macaco, macaco, ritual, ritual, Iron Crag e Belcher. Ainda sobra slot aí pra mais uma carta.
Puta, que legal, cara. Um outro benefício de ter terrenos que são mágicas é você poder ter esses 3 pactos da negação. Cara, como eles ajudam? Eles chegam a salvar, porque você precisa ter ele na hora certa. Tipo, ele só funciona no turno do oponente, certo? Você não vai pagar o pacto da negação. Perdão, tô confundido com o Pact of Negation.
Você confundiu com Force of Negation, né?
É, isso, com Force of Negation, Pacto do Force of Negation é foda. Esse é que você usa para se proteger, né?
Uhum.
E quantas vezes você se salvou, assim, se você estava, sei lá, contra o deck de controle, o oponente sabia que você ia combar e você...
Ah, cara, inúmeras vezes.
Delícia.
Inúmeras. Perdi a conta. Nesse torneio mesmo, acho que pelo menos 3 vezes aí foi o Pact of Negation que salvou o jogo.
Cara.
Porque muitas vezes você faz o artefato e passa. E aí o cara vai e remove, você anula. Quando volta na sua equipe ainda respondendo ao trigger, você, né, ativa o Belcher e ganha o jogo com o trigger de perder o jogo na pilha.
Nessa situação ele é bom pra impedir outros combos, então, né, também.
Também, é.
Né?
Desde que você consiga combar, porque às vezes, várias vezes também, no Challenge agora no Super Qualifier agora eu não lembro de nenhuma oportunidade onde eu paguei o custo do pacto de fato. Mas jogando em liga várias vezes, porque você tem a manamorfose ali, às vezes o jogo tá se estendendo demais e você consegue pagar o custo do pacto pra anular um titã do cara, por exemplo, um titã verde.
Ah, sim, necessário.
Que vai te ganhar o jogo.
Ô, Bruno, aí... mas você faz land drop todo turno nesse deck?
Eu faço porque tem 24 lands, é difícil não fazer, né?
Tá.
É difícil você acabar não fazendo, porque sempre vai ter terreno aí.
Outra carta que eu tenho dúvida se faz coisas por você, Valakut Awakening, você chega a castar, ela é boa mesmo?
Ela é muito boa. Ela, Balaghed e Spikefield Hazard são sensacionais. São as três que entram viradas, né? Tem um drawback de entrar viradas, mas em compensação elas são muito boas na parte da spell. O Valakut Awakening é instante, né, cara? Se fosse feitiço seria boa, mas sendo instante ela é excelente. Porque você faz no passe do oponente, o cara passou, você faz no passe, se ele tiver que anular, ele vai anular no turno dele, aí então quando voltar pra você, o cara já vai estar tapado de mana, não vai ter terreno pra poder anular, então... É bem legal. Várias vezes eu jogo ela de bait também, jogando contra controle. Seguro ela na mão, não quero usar ela, só que eu uso no passe e obrigo o cara a anular, né? Porque oferece uma vantagem muito boa você trocar as cartas da mão, ainda compra mais uma. E aí o cara acaba anulando ela e me dando espaço pra eu jogar outras mágicas que eu quero jogar e desenvolver meu jogo.
Nossa, ela casa perfeito, então, no deck. Que bacana. O sideboard, ele tá fechadinho aqui. A única carta com 4 cópias é a Leyline branca. Você tem uma Anger of the Gods, um Nature's Claim, um Sweltering Suns, Mass Removal, um Empty the Warrens. O que esse Empty the Warrens está fazendo aqui?
Cara, esse Empty the Warrens está aqui como uma forma alternativa de ganhar o jogo. Porque eu tenho, pô, 8 rituais, tenho 4 manamorfose e tenho Iron Crag. Então vai ter vezes que eu vou conseguir dar uma rampada absurda, fazer um Empty the Warrens para 8, 10 goblins e ganhar o jogo. O cara às vezes com a Pifinido na mesa, eu tenho enfrentado muito Pifinido, entendeu?
Um dos motivos
de eu ter mantido o Empty the Warrens foi isso. Tem galera que não tá colocando ele, tá subindo mais uma claim para poder combater Pifinido. Só que eu acho que o Empty the Warrens é mais uma win-con, entendeu? Às vezes você compra o claim e o cara não tem Pifinido, então você fica com a carta morta na mão. E o Empty the Warrens pode te dar um jogo, entendeu?
Sim. E acho que o oponente não espera, né?
Eu acho que no começo lá do Belcher estavam usando mais o Empty the Warrens, depois pararam de usar. Tá. Tem gente que não gosta, eu particularmente prefiro. Quem joga de combo, assim, vai entender o que eu tô falando. Porque, por exemplo, a Dinalzinha agora, com esse combo do Tassa's Oracle, Angel's Grace, ou Phyrexian Life e Spires of the Vault. Você conhece esse combo?
O Spires of the Vault, o que faz mesmo?
Ele
volta os
Spires of artefatos. The Vault, você nomeia uma carta e você vai revelando cartas do topo do seu Grimório. É instante, né? Uma preta. Você vai revelando cartas do topo do seu Grimório até revelar o card com o nome que você deu. Você exila todas essas cartas e perde 1 de vida pra cada carta exilada dessa forma. Só que, por exemplo, você tá com Tassa's Oracle na mão e um Angel's Grace. Você dá um Angel's Grace pra não perder o jogo esse turno. Nomeia, sei lá, uma carta que não tem no deck, Tarmogoyf.
Compra o deck inteiro.
Exila o deck inteiro, perde bastante vida, né? Igual o número de cartas do lado. Faz Tassa's Oracle e ganha. Então, é uma forma alternativa de se ganhar um jogo. Não dependendo só do Adnausea, porque às vezes o cara faz Gadok Tig, entendeu?
Aí você não volta.
Você fica enrolado pra tirar o Gadok, não consegue. Ou então o cara descarta, por sorte, o seu Adnausea e dá uma extração cirúrgica. Aí você fica sem pai nem mãe, né? Se você não tivesse outra alternativa do combo. E apesar de ter um Empty the Warrens só, eu posso setar a ordem do deck com Recross the Path, você lembra, né? Então eu posso fazer a safadeza também, pô. Eu posso botar um montão de ritual no topo e o e o Empty the Ward. Se é o cara verdade. Já tivesse dado uma Surgical ou aquela... Tem uma carta azul e preta. É Unmoored Eagle, que ela nomeia uma carta e exila todas, você sabe, né?
Sim, sim, sim.
Então, às vezes o cara faz isso pra Belcher. E aí, meu amigo? Perdeu o jogo? Porque não tem mais uma alternativa? Eu prefiro ter. Então, quase boa. Sempre o Empty the Ward está subindo.
Boa. E além dele, você tem dois Bolts, dois Surgical e três Vexing Church. Te pergunto uma coisa. Surgical Extraction é uma carta que você vai usar, acho que para romper combos, né? Talvez para tirar algum outro deck que está tendo muita vantagem com o cemitério, mas dá tempo de usar, porque parece extremamente rápido esse seu deck. Que, com essa lista aqui, eu consigo até vislumbrar. Dá para fazer vitória no primeiro turno com uma mão bombástica.
Né? eu já ganhei no primeiro turno algumas vezes, não no PTQ, mas já ganhei algumas vezes. Acho que 4 vezes eu ganhei no turno 1.
Mas assim, dá pra ganhar no segundo, terceiro, quarto.
Segundo, inúmeras vezes, já até perdi a conta.
É. Com uma certa consistência, exatamente. Então, dá tempo de precisar de usar uma carta como o Vexing Shusher ou o Surgical?
Vamos lá. A Surgical é principalmente por causa do Ups All Spells, que também é um deck tão rápido quanto o meu. Tá. Então, okay. Aqui a gente fala que ganha quem começou, né? O Belch contra o Ups. É meio que ganhou no dado, tá, ganhou. Se vier com a mão mais ou menos, vai ganhar a partida, quase sempre. Então, eu preciso... Tô na draw, por exemplo. Eu preciso ter algum recurso lá pra poder impedir eles de combar. E, por incrível que pareça, é uma tech até... A galera deve conhecer, a galera cascuda já de Modern aqui do Brasil, a galera gosta muito. A Surgical eu posso dar uma carta minha, né? Então eu posso dar pra não tomar a Surgical do cara. Já aconteceu também.
Ah, pra se proteger, é verdade.
O cara vai dar uma Surgical no meu Belcher, eu mesmo dou. Só que eu só exilo aquele Belcher. Eu não exilo os outros três, por exemplo.
Verdade. A gente Entendeu? Nunca pensa em fazer isso, não
é
mesmo?
É, tem essas tricks, assim, né? Que você acaba, quando você joga muito com deck, você acaba pensando e fazendo também. Já fiz essa daí da Surgical pra impedir a Surgical do cara 2 vezes, por exemplo. Não no PTQ, mas já fiz.
Oh, delícia.
É, mas é mais... tá nessa lista aqui mais por causa do Ups All Spells. E aí, se pegar um Dredd desavisado ou algum outro deck desse tipo, assim, que use e abusa do Grave, a gente sobe ela. Você falou do Shusher? O Shusher é muito bom contra... Control, cara. Ele é insano de bom contra Control, cara. Não tem uma carta melhor do que ele. A galera tava usando Defense
Grid. Pós-side, o controle vai tirar todos os removals de criatura, né? Todos.
Pelo menos aí, no G2 quase sempre vai, é.
E aí o Chaser 5, ele vai entrar, né? Porque não pode ser anulado, então ele vai ficar pra sempre na mesa e vai proteger todas as suas mágicas. Ai, sim.
Ele é muito, muito, muito importante. E contra o Control, já que a gente tá falando aqui já da side-in, side-out um pouquinho... O Eren Crackfeet é horrível contra o Control, porque você só pode jogar uma mágica depois que você joga ele. Então você não pode, por exemplo, jogar ele, o Belcher, e se o cara for anular o Belcher, você dá um pacto. Você só vai poder jogar o Belcher.
É verdade.
Então, poxa, contra o Control, eu tiro 3 Eren Crack, deixo um só e subo os 3 Shush. Então é facinho
tá,
você
boa.
Equilibrar o sideboard. Contra
você
o Control,
elimina...
você não precisa dar aquele ímpeto, né, de, pô, preciso combar agora, senão eu vou morrer rápido. Não, você pode ir jogando, grindando ali o jogo, resolve o Recross, ou não, o cara anula o Recross, você vai
você,
vai
você praticamente desiste de tentar combar no turno 1, certo? Até porque o oponente vai ter a Force of Negation, né? Então.
Isso, é o terror desse deck aqui, eu acho que é Force of Negation. Pelo amor de Deus, é a carta que quando o cara dá, você fica triste, porque...
Você tomou muito, né, Bruno?
Tomei, cara, porque você... A única partida que eu perdi aqui nesse torneio, já que a gente tá falando dele, foi contra um Four Color Uro, na quarta rodada, foi 2-0 pro cara.
Você enfrentou esse deck de novo, no top 8?
Não, o mesmo cara não, mas o mesmo deck sim, enfrentei um Uga.
Ah,
quer dizer, não vamos ser hipócritas, né? Não enfrentei não, porque foi até o Doom Switch, que é um jogador de controle bem conhecido, ele é lá de Portugal... E ele não quis jogar, ele quis me conceder, porque ele falou que não aguentava mais jogar. Imagina o cara jogando de control o dia inteiro. Aí o cara falou, pô, meu irmão, a premiação é igual pro primeiro pro segundo. Eu até brinquei com ele, falei, partida comemorativa agora, tá tudo igual. Ele, não, não, já são 4 da manhã aqui em Portugal, não aguento mais jogar.
Foi a final, né? Verdade. Foi a final. Dele é o Four Color Uro e o Naf e tudo mais. 29
T. Ele joga muito bem, o Doom Switch. Ele é um jogador de control bem, bem respeitado, bem conhecido. Mas ganhei o cara porque ele me concedeu, não enfrentei. Enfrentei o Four Color Uro uma vez só, que foi na quarta rodada, e perdi.
Bom, mas o deck dele tem duas Force of Negation, que é o terror do seu deck, né? A única resposta que você teria é Pacto da Negação. Exatamente. Tá tudo certo, porque não pode, você não pode estar tá castando Belcher a partir de um aro Craig Feat.
Isso aí, o cara tem Teferinho, então você faz o Belcher, ele dá bounce no Belcher com o Teferinho. Aí o Teferinho impede você de jogar Force. Força não, desculpa, o Pacto de Negação. Então é uma partida meio ruinzinha. Porém, eu já tô cascudo contra esse deck, que esse deck você tem que fazer a famosa, né? A queridona, Blood Moon.
Ah, não, muitas resolveu vezes você não Blood quer, Moon.
Você não quer, tipo, rampar rápido pra combar. Tu quer, tipo, turno 2, ritual Blood Moon. E aí você já enrola o cara todo.
Ah, boa. Eu tô vendo aqui a lista de um Switch. Ele tem 29 terrenos, 5 terrenos básicos no deck.
Exatamente. Aí você pune ele, né? Por isso.
Ah, entendi. É mesmo. Nossa, além de tudo, você tem as vitórias gratuitas com Blood Moon no primeiro ou segundo turno.
Muitas vezes mesmo. Por isso que, foi, como eu tava falando, eu preferi ele ao Ups aos Spells. Por causa da Blood Moon ser excelente, né, cara? Contra a maioria dos decks.
E tem situações em que você precisa decidir se você quer só guardar um ritual para acelerar um Belcher ou baixar Blood Moon? Tipo, Belcher no terceiro turno ou Blood Moon no segundo? Já chegou em situação assim?
Já, mas aí você tem que saber do que o cara tá jogando. Fica muito vago eu falar que agora.
Não, sim, eu já pensei que seria assim. Aí você tem que estar muito ambientado, né? Tem que estar jogando muito, sabendo o que tá rodando no formato para. Às vezes o cara não te mostrou nada, ele só quebrou duas fets, pegou duas choques e você tem que deduzir a partir daí o que, que ele tá jogando. Mas se você joga muito, você sabe o que, que ele é, né?
Então, é isso. Jogar muito em questão de quantidade. É, eu jogo muito mesmo em questão de quantidade, bastante. Tem uma amostragem muito grande. Eu até costumo falar isso pra alguns amigos que se interessam. Ah, quero começar a jogar Magic, que quero começar a grindar no mall. Eu falo, cara, você tem que estudar muito, você tem que jogar muito, você vai perder muito, você vai se estressar muito, porque o cara faz uma land, você já tem que fazer a matemática da Nazaré, aquele meme lá, pra saber, tipo assim, o que esse cara tá jogando. Tipo, o cara faz uma Spire Bluff Canal. Aí você, pô, pode estar de Storm, pode estar
com... É o primeiro que vem na cabeça pra mim.
É, pode ser aquele... O R. Prowess, que tem o dragãozinho, que tem a Fênix.
É mesmo.
Entendeu? Aí você já. O cara fez uma land, você já bota ali mais ou menos o que ele tá jogando, entendeu?
Tô me lembrando do artigo do PV, Anatomia do Primeiro Land Drop. Ele fez dois artigos sobre isso, pro Modern, inclusive.
Uhum. Ele
escreveu vários cenários, assim, que nem esse que você descreveu. Ah, se o oponente fizer isso e buscar isso, se ele quebrar essa fete e buscar isso, o que, que ele é, o que, que ele pode ter, o que, que ele não tem. E, tipo, deu dois artigos grandes, cara. Então, quando você tá calibrado no formato, acho que ajuda muito. São essas pequenas porcentagens que podem ganhar ou perder um jogo, né? Se você, vou montar um deck de combo, vou sempre jogar da mesma forma, sempre tentar combar, não vai dar certo.
Exatamente. Vamos supor, às vezes você faz Blood Moon na 1, cara. Você tá com Mana, Macaco, Ritual e Blood Moon. E aí? Você vai fazer ela às cegas, sem saber do que o cara tá jogando? Vale a pena? Não vale? Então aí tem a nhanha também aqui, né? A mãe aqui do jogador. Você tá no mall sempre, você já sabe mais ou menos o que as pessoas jogam. O cara me enfrenta no mall e já sabe que peguei o Bruno Cafra, tá de combo. Não sei do que ele tá, mas ele tá de combo. Tem que equipar com descarte, tem que equipar com counter, entendeu?
Ô Bruno, uma coisa, você já apanhou pra Blood Moon também?
Ah, já.
Tipo, o oponente faz Blood Moon no primeiro turno.
Muitas vezes, joguei muito Eldrazi Tron também. Joguei de Ups, o Blood Moon ferra Ups também. E o Adnauser, né, cara? Porque a Blood Moon destrói o Adnauser também.
Ah, é. Pô, cara, que interessante analisar essas partidas. É, e me diz uma coisa, como é que foi esse torneio aí? 11 rodadas, Bruno, como é que foram as partidas? Você perdeu uma, mas em termos de rounds, assim, todas foram disputadas. A maioria delas foi 2-1, foi 2-0.
Eu vou passar aqui a lista.
Bora!
A primeira rodada foi contra o Hillmans. Foi 2-1. Ele me rushou no G1. Essa é uma das partidas que eu lembro, que ele fez dois Mantis Rider, ele tava na play, veio bem agressivo, e virei.
Foi essa que a Thalia tomou um de dano?
Foi essa que a Thalia tomou de dano. se eu não tivesse matado a Thalia, não tinha ganhado o jogo. Então o Spike Field Hazard, pô, excelente carta, né?
É, baita carta.
Aí o Hammer Time na segunda rodada foi 2-0, mas foi muito rápido. Eu vim com aquela mão que balança o berço.
Uau.
Fiz os rituais e fiz o Belch e ganhei o jogo rápido.
Contra Hammer Time também, se o cara vier assim, não tem muito o que fazer, né? Ainda bem.
É, Hammer Time é quem tiver comprado melhor, né? E ele usa acho que 3 epifinidos no sideboard, então
uma
partida que pós-side fica bem ruinzinha.
Boa.
Aí depois veio o W Spirits, que também foi 2-0. É, o cara zicou. G1 eu fiz a Blood Moon, eu lembro aqui. G1 eu fiz a Blood Moon contra ele, acabou com o jogo. E G2 ele zicou, ele não fez a terceira land, então eu não fiquei com medo do Spell Queller e ganhei o jogo.
Ah, boa. O Spellqueller é a única coisa que podia te segurar?
Spellqueller e o espírito de um de mana que anula de acordo com o poder dele, esqueci o nome.
Ah,
agora.
É verdade, verdade.
E tem um chatinho também pra caramba que você tem que pagar um a mais pra dar alvo, né? O que é o, não sei o que, Sailor. É uma carta que é metamorfa, lá tem todos os tipos. Dois de mana, dos dois.
Ah, é, não, de Modern Horizon, sei.
Então, ela ferra bastante o sequenciamento do Recross Paths, porque você fica com 7 mana certinho pra combar. Então você obrigatoriamente tem que botar mais um macaco, ou mais um ritual, pra poder você ficar com 8 de manas e 8 manas e conseguir pagar.
É mesmo. Nossa, eu tinha esquecido dessa habilidade. Ele obriga a pagar um a mais se você for dar alvo nele ou nos bichos dele, né?
Isso aí.
É isso, nossa.
Aí na quarta rodada peguei o Four Color Uru, não tive chance nenhuma, foi 2-0 pro meu oponente.
2-0, uau.
Aí naquele momento que você tá num torneio grande e pensa assim, caramba, tava 3-0, fiz 3-1. Agora não posso perder mais nenhuma, se eu perder eu tô fora do top 8, sacanagem. Aí falei com a namorada, né, por isso até que eu fiz um post lá, botei homenagem a ela também, porque ela falou assim, não, você vai ganhar todas.
7 partidas seguidas.
Meu, incrível, né? Aí ela falou, você vai ganhar todas. Eu falei, pô, obrigado. Vamos ver se você é meu pé de coelho mesmo. Aí, depois desse Four Color Uru, peguei um Boros Burn, ganhei de 2-0.
2-0, boa. Você foi mais rápido que o Burn, hein? Olha.
Fui. O G1 foi no limite, assim, porque ele veio na play, então ele veio bem rápido, mas eu consegui combar, mas foi no limite.
Com o teu deck, eu ficaria com medo de jogar com o Burn, porque é o quê? 12 dos meus, metade da minha mana base me dá 3 de dano.
Exatamente isso. Com medo. Então, é um raio o Goblin Guide do cara é 1 de mana, 2-2, e olha o topo do cara, né? Porque não vai te dar land nunca.
Ah, o Goblin Guide dele fica muito melhor, é verdade. É.
Um de mana, 2-2, olha o topo do oponente.
Mas você considera uma bad match contra Burn?
Não considero não. Eu considero uma partida boa. E ainda mais que eu volto de Leyline, né, no side. Leyline tá aqui mais no side por causa do descarte. Mas aí você acaba tendo essa vantagem contra o Burn. Sai 4 Blood Moons e entram 4 Leylines. Ah, se você quiser eu posso até voltar do começo contra o Humans e falar mais ou menos como é que eu sidei pra cada partida, se você achar que é interessante. Ah,
fica à vontade, se você acha que é interessante, vamos lá. Eu acho que o ouvinte escutando isso, ele vai se inspirar a tentar pilotar o teu deck, ou pelo menos vai aprender a pilotar com e contra, e também talvez se inspire a se expor mais no formato.
É, tem que estar no dia, né? A gente costuma falar isso também aqui no meio dos jogadores, mas
um post como o seu é isso, cara, inspira. Você fala, puta, cara, consegui, tá aqui o deck, tá aqui a lista, super empolgado e tal.
E eu sou um cara assim que eu gosto de ensinar, eu gosto de ver outras pessoas ganhando, tipo assim, eu tenho empatia, né? Porque a gente que joga assim direto sabe como é difícil você se classificar pra um torneio desse assim, que é o Pro Tour, né? Era um sonho jogar o Pro Tour. Alguns outros amigos aqui da minha cidade, sou de Niterói. Aliás, abraço aí pra galera de Niterói, São Gonçalo, agora aí, e do Rio também. A gente, pouquíssimos jogadores daqui da gente conseguiram esse feito de jogar o Pro Tour. Teve gente que jogou mais de um e tal, mas é realmente muito difícil. E eu me solidarizo, eu gosto de ver quando tem um brasileiro indo bem. Então, já deixo aí disponível meu vídeo, já que ele vai postar. Se alguém quiser tirar uma dúvida, é só fazer um comentário lá no YouTube, que eu vou ter o maior prazer em responder. Ainda tô começando nesse negócio aí de canal, então não tem muito engajamento ainda, fica fácil responder todo mundo. Garanto que vou conseguir responder a todos que forem lá falar comigo.
Não, tranquilo, cara. E a gente espera mesmo que gere fruto, sabe? O único lamento que eu tenho é que não vai ser um Pro Tour em que você vai ganhar a viagem, vai até, tipo, Roma, Kuala Lumpur, sabe? Uma cidade assim. É um produto que você vai disputar em casa.
É, exatamente, porque
de pijama.
Isso. A fantasia do Pro Tour, né? Envolve essa viagem, envolve você ver os jogadores que são pró, que estão sempre lá pessoalmente e tal. Tem toda essa mágica do evento, mas eu acho que a Wizards mandou bem em não interromper, em dar prosseguimento ainda que de forma online, porque show must go on, né? A gente não pode parar. É o nosso jogo, é a nossa diversão. A gente tá aqui, pô, trabalha pra caramba, faz um monte de coisa aí, corre atrás pra caramba. E isso aqui é o nosso lazer, o nosso momento de glória, digamos assim.
E ó, você então, e os outros que conquistam vaga via Magic Online e via formatos Eterno, eu acho que eu prefiro ver um campeão oriundo desses formatos, dessa sequência. Porque mostra pra Wizards que jogadores que jogam esses formatos são jogadores de qualidade, esses formatos são importantes, e o Magic Online é importante. Ela tem focado muito em standard, muito em histórico, só que a gente tem que lembrar ela, né, através de resultado, através de empenho, que esses formatos tem uma player base muito consolidada. Então eu torço muito, tipo, pra alguém do Pauper, cara. Alguém do Pauper ganhar um qualifier desse, ir pro Pro Tour e vencer o Pro Tour vindo do Pauper, seria ótimo pro formato, sabe? Do Modern é a mesma coisa. Você sabe, né, que o Modern tá ficando em segundo plano por causa do pioneiro. Então tô torcendo bastante pra vocês aí que vêm do Magic Online conseguirem.
Pô, obrigado mesmo, cara. Obrigado mesmo.
Mas vamos lá, você falava do sideboard contra humanos. Como é que foi essa decisão?
Então, contra o Humans, basicamente, você vai precisar das remoções, né? Você vai precisar do Anger, você vai precisar do Sheltering Suns, que é outra global que tem no sideboard.
Certo.
E você vai precisar dos raios. Contra o humanos, eu não acho interessante subir Amped the Warrens. Uma das partidas que eu não subo. Porque ele vai ter sempre mais criatura do que eu, então... Eu não. Sempre não, né? Mas vai ter criaturas mais robustas do que as minhas, 2/2, 3/3. Então eu não vou conseguir fazer uma troca efetiva atacando. Não vou conseguir ganhar Amped the Warrens quase nunca. Então você vai subir Anger, Sweltering e 2 Bolts. São 4 cartas, né? Que você sobe.
Certo.
Aí eu tiro um Valakut Awakening. Eu sempre tiro um dos terrenos vermelhos que entram virados. Ou o Spikefield Hazard ou o Valakut Awakening. Contra o humanos, o Spikefield é muito bom. Né?
Certo,
porque mata Thalia, mata um campeão da paróquia ali no começo do jogo, mata Hierarca. Então é bem, bem legal. Aí eu tiro um Valakut Awakening e tiro os 3 pactos. Porque o pacto, ele vai ter... Às vezes vai ter a Caverna das Almas e você não vai conseguir anular, né?
Ah, sim, é.
Fica meio ruim. Ele usa 4 cavernas, então você só vai ficar com o pacto morto na mão. Entendeu?
Verdade.
E aí, eu esqueci até de falar de outra carta, que entra sempre também, que é a Claim. Nature's Claim, ela vai entrar em todas.
Ah, você tem uma Nature's Claim.
Tem uma, porque ele pode entrar com o Infinito e só acabar com o jogo, né? Você tem que sempre entrar com a Claim. Aí você pensa, poxa, Bruno, mas é só uma Claim? Como é que você vai comprar ela? Com o Recross the Paths. Então, bota aí que você tem, entre aspas, 5 Claims. Você tem a Claim mais 4 Recross pra poder achar a sua Claim. Então não é tão difícil assim, tão impossível de você conseguir achar. E aí, quando vai entrar com essa carta aí, com a Nature's Claim, você pode tirar mais um ritual pirético, por exemplo, deixar com 7 ao invés de 8.
Desculpa, mas pra que é Claim mesmo?
Claim é pra Pifinido, basicamente.
Ah, tá. Justo.
E aí você... Ah, mas o Humanos, a lista que eu vi, não usava Pifinido. Mas você não pode se dar o risco, porque você não tá subindo com Amped the Warrens. Se o cara faz a Pifinido, você... Ó, GG na hora, você perde o jogo na hora. Então,
tá.
E aí você ainda pode acabar pegando aí desavisado um Vial no começo do jogo, entendeu? Alguma coisa assim. Aí a segunda rodada, como eu tava falando, foi contra o Hammer Time. Contra o Hammer Time, eu ainda tô testando, assim, digamos, a questão do sideboard, o quanto a Blood Moon é boa. Porque, Bruno, mas ele só tem terreno branco, só tem planície. Por que, que você vai deixar a Blood Moon? Por causa do Inkmoth Nexus, que é realmente o que vai ferrar o jogo ali, que vai fazer ligar muito rápido. Então, ultimamente, eu tenho deixado as Blood Moons contra um deck Mono White, por incrível que pareça, pra justamente travar a Inkmoth Nexus dele.
Nature's Claim entra, né?
Nature's Claim entra, porque além de ele usa Pifinido, isso é certo, você ainda pode destruir um martelinho ali e não morrer, então é bem interessante. E aí você pode tirar os 3 pactos, por exemplo, e entrar com 2 Bolts e o Claim, entendeu? Você pode tirar um ritual de cada e subir com o Anger e o Sweltering Suns.
Três Bolts e um Claim é muito bom, porque são mágicas de uma mana também, como é um jogo
isso,
em comba mais.
Dois Bolts e um Claim. E você entra com Anger of the God e Sweltering Suns também, você tira um ritual de cada. Essas duas cartas são muito boas, né? Que às vezes ele vai flodar a mesa lá com o Ornitóptero, o Menito e não sei o quê, e não fez o artefato ainda, tá só montando a cama lá pro combo que vai vir. Aí você vai dar aquela global, dar aquela esfriada no jogo dele e consegue às vezes ganhar. O ideal é você combar mais rápido que ele, mas é bom ter esse recurso sim, principalmente quando você tá na draw.
E esses dois sweepers você joga no segundo turno a partir de um ritual também, se precisar.
Exatamente.
Okay.
E vamos lá. Contra o Spirits. Spirits tem o Spell Queller que é muito chato, né?
Baita carta.
Isso. Então você tem que subir os 2 Bolts. Você tem que subir o Claim, porque pelo mesmo motivo, você não sabe se ele vai ser infinito ou não. E se o cara acabar fazendo um Vial, você consegue destruir também. Você vai entrar com os 2 Bolts, vai entrar com o Claim. E se você tiver na draw, você entra com os 2 sweepers. Se tiver na play, entra com um sweeper só. Eu opto assim. Quando eu tô na play, eu tô com o jogo mais lento. Eu tô atrás dele. Então, é bom eu ter esse sweeper pra poder resfriar o jogo e conseguir. Dá prosseguimento, entendeu? E quando eu tô na play, eu não sei se eu falei play ou se eu falei draw. Queria falar, quando eu tô na draw, eu fico atrás. Então é bom eu ter um sweeper pra poder resfriar o jogo. E quando eu tô na play, eu deixo um só porque eu quero acelerar o jogo, quero combar mais rápido do que, né, ele montar o jogo dele e me ganhar.
Ok.
O Four Color Uru, ele é muito chato porque além das anulações, ele entra com aquela carta como é que é o nome? Cleansing Wildfire, conhece?
Cleansing Wildfire, é.
Acha lá na lista, vai ver.
É do side que ele entra?
Isso.
Ah, sim, que destrói o terreno alvo e você pode procurar um básico. Isso é basicamente duas manas, destrói um terreno e...
E compra uma carta.
Cara ainda compra uma carta.
É, dois de mana, destrói o terreno do amigo, sem drawback, porque o amigo não vai ter terreno pra buscar, e compra uma carta. O João aí, o Doom Switch, ele só entra com um, né? Mas eu tenho visto a galera entrar com três.
Uau! É. Nossa, é uma decisão fácil pra quem vai sadiar, né? Põe os três fácil contra o seu deck. É.
Bem fácil. E aí ele... Eu não tenho muita coisa pra fazer contra o Four Color Uru, não. Eu tenho que tentar encaixar o Blood Moon, tenho que tentar encaixar um Pacto da Negação. Apesar dele ter Teferinho, não posso tirar o pacto, né? Tenho que manter.
É. Nossa, aí fica difícil, né?
Porque e o Iron Craig, como eu tava te falando, é bem ruim.
Dependendo da ordem de compra, você fica com o pacto morto na mão.
Exatamente. É. Mas é uma carta que se ele não tiver o Teferinho, por exemplo, aqui ele joga com 3, é até bastante, né? Mas aí você tem que torcer pra ele não estar com o Teferinho e você tá conseguir fazer o seu pacto e combar.
É, e ele tá super vivo, né? Se não tiver o Teferinho, ele tem 5 counters, né? Não, ele tem 8 counters. Mana Leak, Force of Negation e Crypt Command.
Isso. É. Aí, contra ele, eu vou entrar com o Shusher, que é excelente. Eu tiro 3, tava falando já, né? Vou repetir aqui. Tiro 3 Eren Kragant com 3 Shusher.
Ok.
Aí eu vou, tiro 1 Spikefield Hazard, contra ele não é tão bom. Não é tão bom não, não faz nada, né? Só um terreno. E entro com Amps the Warrens. E é só, contra ele eu não entro com Claim. Porque até hoje eu não vi nenhum deles usando Pifinido no sideboard.
Ok. É, tem que rezar pra vir Shusher.
Isso. É. E, ou então comba rápido, ele não tem a Force of Negation, porque ele só tem 2 também. Então, muitas vezes, ele não vai ter essa fun aí pra te anular.
Aí, se as coisas derem errado, tem que lembrar que você pode snowballar em um turno e matar de Empty the Warrens também.
Exatamente. É. As várias vezes eu sequencio com o Reforge the Soul, a galera às vezes fica setada, tipo, não, tem que pegar a sequência certinha. Mana, macaco, ritual, Iron Craig e Belcha. Só que você não vai fazer sempre isso. Contra um deck que tem fun, tu não pode focar o combo em fazer Iron Craig combate de uma vez só. O cara vai ter alguma interação, vai ter alguma coisa.
Verdade.
Então, às vezes, muitas vezes eu boto, tipo, 4 Manamorfose no topo, entendeu? Vamos supor que eu já tenha 4 terrenos já. Aí eu pago o 2 lá do milagre e fico com mais 2. Muitas vezes eu vou fazer eu vou setar vários Manamorfose do topo, compro, e faço o Amps the Warrens pra 8 Goblins ou pra 10 Goblins.
Ok, é o ideal, né? É torcer pra ele não começar anulando. Dificilmente ele vai começar anulando a primeira.
Ele não vai gastar FON, exatamente. Aí alguns jogadores mais experientes de controle deixam pra anular o último Manamorfose, entendeu? Quando ele percebe que você já tá sendo grid e tal, mas nem sempre. Então é uma coisa que vale a pena. O que eu costumo fazer? Eu sequencio o Manamorfose com o Amps the Warrens, forço ele a fazer alguma coisa. E depois, na sequência próxima das cartas que vêm, por exemplo, eu boto 4 Belcha seguido. Aí eu vou comprar Belcha, faço, anulou, beleza, Belcha de novo, anulou, Belcha de novo. Aí depois boto os Balagued, boto Belcha, faz Belcha. Uma hora vai acabar a conta do cara.
Nossa, mas o curioso é que essa carta gera decisões em um deck que é aparentemente linear, né? O jogador inexperiente acha que sempre vai jogar da mesma forma. Mas não, você tem decisões profundas aí, então. É quando você pode reorganizar o deck inteiro no topo, você sabe que você vai comprar 7 cartas com milagre. Depois tem muita coisa pra decidir, dependendo da partida que você tá.
Exatamente, essa do milagre aí contra o Burn contra o Four Color é uma furada, porque você dá carta pro cara também. O cara descarta a mão e compra 7. Então não adianta nada, você dá 7 cartas pro control. É loucura, entendeu?
Você pode colocar 4 Belcher solto e aí um turno atrás do outro você vai forçando ele a ter 4 counters seguidos, que dificilmente ele vai ter.
Exatamente.
Aí resolve um GG.
Isso. Manamorfose, eu costumo fazer isso, né? Manamorfose no topo, vou fazendo. E a Manamorfose compra outra. Então você compra tudo de uma vez só, faz o Amps the Warrens, e aí obriga ele a lidar. Resolveu? Tranquilo. Você nem precisa ter pressa com o Belcha. Ele vai ter que lidar com aqueles goblins ali. Ah, não resolveu. Você já vai ter 4 Belcha no topo em sequência, e depois você ainda pode botar mais 2 Balagued, 3 Balagued, pra poder voltar o Belcha e fazer o Belcha de novo.
Nossa, então resolver o Recross the Paths é quase que game, né? Se ele não tiver, tipo, uma mesa com Onaf e Uro ali dentro da mesa, né, prontos pra atacar, é praticamente game. Dificilmente ele volta.
Vai ter que rebolar bastante. Vai ter que estourar Fete, botar aquele terreno chato azul no topo. Botar aqueles terrenos chato que bota a carta no topo, né?
Sei, o Santuário Místico.
Isso, essa carta também é um porre. Que aí ele vai, faz a fonte de novo. Mas eu não posso reclamar, né? Eu tô com deck comba na 1, então o cara fazer um terreno que volta um troço também, não dá pra reclamar, né?
É verdade. Esse combo com comando críptico virando seus goblins é uma maneira de ele segurar também o Empty the Warrens, né?
Exatamente, mas para ele fazer isso aí, o jogo já tem que estar bem mais lá na frente. Geralmente, quando já chega nesse ponto, não tem mais muita volta, né?
Uhum.
Mas o que você falou é um ponto muito bom. Quem tá jogando de Four Color e tá ouvindo esse podcast aí também, anula o The Cross the Paths, porque se você deixar resolver, não vai vir de só uma carta não, cara. Vai vir uma sequência aí legal.
É, tem que ter um planalto na mesa, senão você não consegue, né?
É.
Assim, contra uma sequência de, você falou, quatro Belcher, se o cara tiver um Jace e uma Disruptor na mesa com sete marcadores, aí tudo bem, ele tem tempo. Né? Quatro turnos é suficiente pra ganhar, mas depois não.
Exatamente. Aí vamos lá, aí depois eu peguei o Burn na quinta rodada.
Outro Burn?
Não, é aquele ainda, só que aqui a gente começou a querer falar de sideboard.
Ah, foi. É verdade, você voltou. É que você já tinha falado do Burn, antes eu me confundi.
Isso, né? Aqui a gente tá agora no torneio, a gente tá aqui agora 4/1 com esse Burn. A gente tava 3-1, aí a namorada falou que a gente ia ganhar tudo.
Aí você pegou aqui o Burn e trouxe, você falou que trouxe as 4 Ley Lines.
Exatamente. É. Aí eu subo as 4 Ley Lines, tiro 4 Blood Moon e entro com o Claim, o Anger e um Raio.
É.
E tiro 3 Pactos da Negação.
Ah, ok. Tira 3 Pactos e
aí você pensa, mas Pacto você pode anular a remoção dele de artefato e tal, mas pô, cara, não sei se vale a pena. Eu acho que eu prefiro tirar esse Pacto aqui e tentar combar agressivamente. Pacto contra o Burner dificilmente você vai fazer de forma efetiva. Aí...
Spike Field é bom contra o Burn? Tira alguma coisa? Não tira nada, né, do Burn?
Não, não tira nada. Eu tiro. Não tira nada. Dá pra você tirar mais um Spike Field e botar mais um raio também, se você quiser, entendeu?
Ou tipo, deixar eu tirar um Spike Field e deixar um pacto, se quiser.
Isso. É, aí você vai vendo como é que você sente mais confortável. Eu acho que deixar um pacto só também não resolve o problema, né? É muito difícil de comprar.
É. Tem que estar tudo muito certo.
Isso aí. Contra o Burn você não pode zicar muito, você não pode dar muito tempo. De caraca, perdi um land drop, perdi o jogo, não tem o que fazer.
Com os high lands então também.
É, contra o Burn, você tem que botar na cabeça o seguinte: você fez a ley line, você já tirou metade da ameaça. Se você já tiver com os raios também, e com Anger ou Soul Transcendence, você tira os bichos e aí você joga um balde de água fria no Burn, ele não vai conseguir fazer mais nada, a não ser que ele remova a ley line.
Você moliga até quantas cartas pra vir ley line? Você perdeu o primeiro jogo, sideou, segundo jogo. Você vai me ligar até quanto para vir ley line?
Então, contra o Burn.
É.
A ley line ela é boa, nota 8, assim, 8,5. Mas ela não é tipo, caramba, se eu não tiver com a ley line, eu perdi o jogo, entendeu? Tipo contra um deck muito descarte.
Você
vai tomar o descarte e perder o jogo? Contra o Burn, não. Mas ao mesmo tempo, ele pode vir muito explosivo e te ganhar. Então, eu acho que me ligar agressiva, muito agressivamente pra ley line, apesar das mãos estarem boas, eu não faria.
É, entendeu? O Burn tá forte com o bicho também. Ele pode vir de drop 3 e drop 1 no segundo turno. E aí,
muitas vezes eu perdi o jogo assim, tipo, ley line contra o Burn, beleza. Aí o cara, guide, ganha o jogo.
É, não ajuda muito. Mas uma moligadinha você dá, né, Bruno?
Se a mão tiver ruim, se minha mão tiver combada, tipo assim, tiver rápida, tiver ritual, tiver como acelerar, botar o Belcha no turno 3, por exemplo, ainda que não tenha Iron Crag pra combar direto, eu não moligo não.
Ah, tá.
Entendeu? Não moligo agressivo pra ley line, não.
Tá.
E até contra deck de descarte também, se eu tiver com tipo 2 Belcha e um Recross na mão, eu não vou ficar moligando agressivamente atrás de ley line, porque eu tenho redundância, se o cara tirar uma coisa, eu tenho outra, entendeu?
Tá.
Tem que pensar nisso. Me ligar muito agressivo atrás de ley line, eu acho que pode ser uma furada aí. Eu não faço isso, não. Se minha mão tá boa e eu tenho recurso ali, algum, sei lá, vamos supor, a mão tá com uma carta do combo e bastante. Tá com terreno, tá com ritual, tem um Belcher só e tem, sei lá, 2 Manamorfose. Eu já fico, mesmo tendo visto do cara dar um descarte no meu Belcher, eu fico, porque eu tenho 2 Manamorfose pra olhar mais 2 cartas e tentar combar, entendeu?
Ah, sim.
Então vai só jogando mesmo, tendo experiência pra você conseguir
horas
ter esse
de
feeling.
Voo, né? Horas de voo.
Mas vale a pena tentar.
E depois do Burn, você pegou o quê?
Aí depois do Burn eu peguei um Tron, foi 2-0 também.
2-0, boa.
É, o Tron tem um carninho, né? Que é o nosso pesadelo máximo aqui. Então você combar ele rápido é muito
usar habilidades.
Exatamente. Aí contra o Tron, tu vai tirar os três pactos, porque a Blood Moon você não vai tirar contra ele, é muito boa. Você vai tirar os 3 pactos. Você vai entrar com 2 raios pro carninho e o Claim. Entendeu? Essa é até simples. Você tem que ter o Claim pra tirar lá uma pifinida que ele busca, alguma coisa assim. Você entra com 2 raios e entra com o Empty Warriors também. Isso. E tira um terreno, um Spike Field Hazard e entra com o Empty Warriors.
Se ele souber, o carne originalmente ele tem quantos marcadores? Tem 4, não é? 4.
O carne ele entra com...
Eu acho que ele entra com 4. Se for isso mesmo e o oponente souber qual é o teu plano de jogo, ele não vai dar o menos 2 do carne, né?
É, ele entra com 5, velho.
Ah, ele entra com 5. Então, ele não vai usar o menos do carne. Se ele souber jogar contra você, ele não vai usar o menos. Mesmo que ele esteja precisando de alguma coisa, ele não vai usar o menos no jogo pós-side.
É, certo? Tô ensinando o inimigo a me ganhar aqui, mas é isso aí. Você, se tiver de Tron aí, tiver feito carne contra o Belcher, você vai subir ele. Você não fica de olho grande querendo pegar Lick Metal Coach, não, que você vai se arrebentar. Vai tomar um Coach ali.
Impt the Orange entra contra esse deck?
Entra, sim, entra. Ah, e o Carninho, cara, ele só acaba com o seu jogo, né, cara? Se você não vier com Recross ou Nature's Claim pra poder tirar... Se bem que o Carninho nem o Nature's Claim resolve. Você vai ter que obrigatoriamente tirar ele com raio.
É, ou então, dois raios, se ele tiver mais do que três. Ou... Mas isso, lógico, se você tiver o Win Condition alternativo do Empty the Wall, você pode deixar o cara de boa, né? Tanto isso. Que você seja mais rápido.
Né? Exatamente. Às vezes eu já fiz, pô, Empty the Wall pra quatro Goblins só, pra poder atacar o Carninho do cara, tirar o Carninho do cara da mesa e conseguir combar com...
Olha com só! Maneiro demais isso.
Já deu pra perceber, se tiver de Tron, Moliga até vir um Carninho. E não desce o Carninho pra pegar ele ali que merda o Cúrio, que você vai se arrebentar.
Deixa o Carninho paradinho ali.
É, dá uma subidinha nele, tranquilo. Aí depois veio o Boros Burn, outro Boros Burn, já foram dois. Opa. E esse foi 2-1, esse aqui eu já não lembro como é que foi, eu anotei aqui que foi 2-1, não lembro.
Conseguiu ganhar uma ainda. Ah, ele provavelmente foi mais rápido, né?
É, exatamente. Eu salvo engano aqui, ele fez um Eidolon que me impediu de fazer um Ritual Combat. Eu acho que foi isso.
Ah, tá.
Tipo assim, eu ganharia o jogo se não fosse a Eidolon, porque eu tava com 2 de vida, entendeu?
É, pensando lá do ponto de vista do jogador de Boros Burn, ele não quer tirar o Eidolon no sideboard, né?
Não, porque ele não quer.
Você tem poucas cartas, mas são cartas importantes. O Ritual, os dois Rituais e Manamorfose.
É, e o próprio Recross the Path também é 3 de mana.
Também 3 manas, é verdade.
É, isso aí. É. Até precisa dar um pacto da negação em alguma coisa dele pra não morrer. Triga também.
Toma, é verdade.
É, então é complicado.
Bichinho chato esse, hein?
Ele é chato, é. Aí, eu acho que eu tenho quase certeza... Eu arriscaria dizer que eu tenho 90% de certeza que teve um jogo que eu não ganhei por causa do Eidolon. E os outros dois que eu ganhei não lembro como foram.
Bom,
e aí já ensinei a sadear contra o Boros.
Boa.
E depois veio o Naya Heliod Combo. É o combo do Heliod lá, só que com vermelho.
Heliod Balista.
Heliod Balista, Spike Feeder. Eu acho que é tipo o GW, ele odd mesmo, mas com um splash pro vermelho, que eu também não tô lembrando pra que ele usou, cara. Foi 2-1 também aqui, também não lembro. Essas aqui, essas duas, esse Boros Burn e esse Naya Heliod, eu não lembro, mas foram 2-1 os dois. Contra a Naya Heliod, você tem que ter os raios, né, pra... Quando você tá principalmente quando você tá na draw, você tá mais pra trás, você tem que ter os raios pra poder matar lá o Spike Feed em resposta quando ele estiver fazendo o Heliod.
Ah, tá. Certo.
E você... o cara pode entrar com aquele trágico novo lá, Collector's Wolf, que trava também o...
Nossa, verdade. Duas manas aquele bicho, né?
É, bem chato. De lidar. Contra deck de bicho, você tem que entrar com os Bolts. E o Anger, e o Claim. Eu entro com tudo. E contra ele eu tiro as 4 Blood Moons. Porque ele vai ter sempre aquele elfinho que desvira, ele vai sempre ter Tupi Sprawl, ele vai estourar a Fett, vai pegar floresta. Então, Blood Moon não fica muito bom contra ele. Você tira 4 Blood Moon, entra com os 2 raios, Anger, entra com Sweltering Suns, e tira um Valakut Awakening e bota o Nature's Claim também, que você não sabe se ele vai entrar com algum Pifinido, alguma coisa do tipo. Eu não entro com Empty the Warriors contra ele também, não. Geralmente ele vai ter mais criatura que eu, vai fazer blocos efetivos, eu não vou conseguir usar Empty the Warriors da melhor forma.
Certo. Então, o plano contra ele é sempre matar de Belcher. Ok. Isso.
Aí, a última partida que decidia se eu entrava ou não no top 8 foi contra um Jundi.
Decidia se a namorada tava certa, né?
Decidia se a namorada tava certa ou errada. E aí, nesse momento, você não vai acreditar. Tocou a campainha da minha casa, minha namorada trouxe lanche pra mim, sem eu nem saber, cara.
Puta.
Porque eu tava o dia inteiro sentado com a bunda no computador sem poder sair, e ela trouxe. Mal, meu amigo. Aí...
Nossa, é um anjo, hein?
É um anjo do céu. Aí pegamos o Jundi e ganhamos 2-1 do Jundi.
Do Jundi, cara.
Jundão da Bahia. Tava sumido aí, né? A galera, os jundeiros de plantão, saibam que um Jundi aí quase entrou no top 8.
No top 8 você enfrentou um deck tipo Jundi, mas era BG, né? É um BG valor.
Isso, é um BG Rock, né? Que o pessoal costuma ver, BG Rock, que o pessoal costuma falar.
É.
É tipo um Jundi mais focado em valor, como você mesmo tá falando aí.
Foi na primeira partida do top 8, né? Então você enfrentou mais ou menos dois decks seguidos, né? Assim, um Jundi clássico e o BG Rock.
Foi, cara, e foi difícil, viu? Porque foram 2-1 as duas partidas.
Puta. Suando.
E, salvo engano, eu comecei perdendo nas duas.
Nossa, imagina, a última partida pra ir pro top 8.
Exatamente. A primeira partida pra entrar no top 8. É, o primeiro game, né, da última partida pra entrar no top 8, eu comecei perdendo e virei. E o primeiro já no top 8 também. Perdi e virei.
Nossa.
Aí, contra esses decks assim, contra o BG tem a diferença que a Blood Moon não é boa contra o BG. Mas contra o Jund convém deixar a Blood Moon. É a principal diferença. Certo.
Leyline você traz contra os descartes?
Sempre. Sempre vai entrar as quatro Leylines. Tá. Aí, contra os dois decks, o Pacto da Negação não é tão bom. Apesar de, vou fazer o Belcher aqui, passar pro cara, se ele tiver um troféu, eu consigo dar counter no troféu e combinar. Sei lá, eu prefiro não colocar, não. Prefiro botar... O Pacto da Negação eu prefiro deixar mais quando o cara também tem anulação, entendeu?
Ah, tá.
Justo. Focar mais quando... o cara tem anulação, então deixa o Pacto. O cara não tem anulação, você não sabe o que tirar, tá com muita dúvida, tira os Pactos, entendeu?
Apesar de que esse jogo tende a ir um pouquinho longe, né?
Mas é bem chatinho de jogar, porque ele pode dar troféu até nas minhas próprias lands pra eu não conseguir ter recurso.
Outro troféu é bom demais contra o seu
troféu
deck.
É muito, muito bom. E descarte. E o descarte dele que descarta minhas lands?
Nossa, é verdade.
Minhas lands são todas as spells na mão.
É verdade.
Se pudesse ter 8 linhas, era bom.
Bom, alguma coisa tem que machucar esse deck, né? Senão ele é invencível.
Exatamente.
Mas fica as coisas se equilibram. Mas então você traz as leylines brancas.
É, vamos lá, deixa eu olhar direitinho aqui. É, eu trago as leylines brancas, trago o Claim e trago o Empty the Warriors.
Ah, ok.
Contra os dois. Eu vou trazer 6 cartas. Saiu os 3 pactos, logo de cara.
E Blood Moon dependendo do deck.
Se for Jund, deixa Blood Moon. Se não for, tira. Se for BG, você tira. E aí você pode tirar um ritual de cada e um terreno que entra virado, entendeu?
Se for Jund, você deixa.
Se for Jund, eu deixo Blood Moon. Se for BG, eu tiro. É mais fácil sadiar. Contra o Jund, não tô tirando Blood Moon, tô tirando só 3 pactos. O que mais eu tiro? Você pode tirar um ritual de cada e um terreno. Um Spikefield Hazard, por exemplo.
Ok, ou um Valakut.
Dependendo, se o cara tiver, sei lá, Arbor Elf, que eu não sei se tem usado, acho que não, você deixa o Spikefield, se não, você tira ele.
Ok. Porque se for Jund, ele pode ter... Ah, não, é que a Liliana ele vai dar mais, né? Ele não vai usar o mesmo, então não adianta muito.
Pra sacrificar a criatura nunca, né? Vai subindo e vai tirando recursos da sua mão e vai tentar ultar ela pra poder acabar com o seu jogo.
Um de dano não vai fazer nada mesmo contra esses decks.
Isso aí. Vamos lá. Aí a derradeira pra saber se eu tava no Pro Tour ou não foi contra um BR Shadow.
É, eu vi a lista, tava vendo aqui a lista desse deck. Death Shadow que tá usando a carta nova, né? O bichinho novo de 2 manas, é uma Death Shadow nova e parece um deck bem montadinho também, cara. Bem fechadinho.
Esse deck é muito
Croxa pra te fazer descartar.
Esse deck é muito bom, cara.
Inquisição, Tutsize.
Esse deck é muito bom. Eu se eu não jogasse com o combo agora do Belcher, e se eu tivesse esse deck pra jogar, eu jogaria com ele. Pra grindar, porque ele é bem rapidinho também, e pra jogar torneio grande, como esse cara também podia ter ido pro Pro Tour, né? Perdeu de 2-1 pra mim, mas podia ter ganhado também. Então...
É um deck que roda Lurrus como companheiro, né?
Isso.
É.
E roda com facilidade.
Tá fechadinho aqui, pelo que eu tô vendo. Bom, ele tem umas cartas mortas no Game 1, pelo que eu tô vendo aqui também. Fatal. Isso é lindo também, né? Contra o teu deck. Tipo, ele roda Fatal Push, Dismember, Bolt, tudo isso não presta.
Exatamente.
Isso é lindo, Bruno, também.
Isso é muito bom, cara.
Há vários spot removal, mas removal que não funcionam. Por outro lado, tem cartas que sozinhas são bombas contra você. Esses descartes, né? E a própria velocidade do Death Shadow também. É muito rápido pra ele pôr 2 Death Shadow na mesa e te matar.
E às vezes ele só encaixa o descarte e você já perde a carta e não dá tempo de você comprar porque ele é muito rápido, ele tá te agredindo muito e você não consegue ganhar o jogo.
Como é que você faz de sideboard contra ele?
Tem que entrar com as leylines, né, meu amigo? As leylines entram.
E aí você moliga?
Pra vir leyline?
É.
Como eu te falei, vamos supor, tem que botar isso na cabeça. Nada, nem tudo que eu tô falando aqui é verdade absoluta. Quer dizer, nada do que eu tô falando aqui é verdade absoluta. Pessoas, às vezes, o que eu acho que é certo não é o certo. Funcionou, mas não é a melhor escolha, entendeu? Mas eu não costumo ligar muito agressivamente através da linha se a minha mão tiver redundância contra um deck de descarte, como eu já falei anteriormente. Você tem 2 Belcher. Você tem um Belcher e um Recross. E a mão tá boazinha, tem terreno, tem ramp, tem... tem tem tudo que você precisa, tem macaco e tá com duas cartas do combo. Uhum. Eu não vou atrás da linha assim. Agora vamos supor, dois terrenos, uma cacetada de ritual e um Belcher só. A não ser que você vá combar na 1, aí eu acho que convém você me ligar. Porque senão o cara dá um descarte, tira seu Belcher e você fica sem pai nem mãe, você não tem nada. Ah, Bruno, mas porra, eu tinha aqui um Belcher e dois Manamorfose. Eu ficaria, porque você vai olhar duas cartas a mais, entendeu?
Acho que essa sua forma de pensar tá bem coerente, cara. Acho que é por aí mesmo.
É, eu tenho feito assim, entendeu? Ah, agora veio o melhor dos mundos. Veio a Leyline na mão de abertura, veio uma cartinha do combo. Não tá tão rápido assim, mas porra, não tem nenhuma aceleração de mana, mas tem terreno suficiente, tem Belcher, tem linha. Aí convém você ficar também, entendeu? Outras coisas que acontecem muito você tá com a mão de um terreno só, mas você tem um macaco e tem dois... A mão tá muito boa, só que só tem um terreno. Só que por outro lado você tem um Simon Spirit Guide, quando eu falo macaco é ele, e tem o tem ritual. Dois Manamorfose, okay. Por exemplo. Aí convém você, talvez, arriscar. Se a mão tiver muito boa, tiver valendo muito a pena, porque você tem mais dois draws pra tentar achar esse terreno aí e ganhar o jogo, entendeu?
Com a quarta
outra
mana.
Outra coisa que as pessoas também pecam muito jogando com esse deck é tipo assim: caraca, tem aqui mana, Simon Spirit Guide, ritual, Belcher vai. E aí, meu amigo, cadê seus dois terrenos pra você combar? Vai ficar com o Belcher lá e um terreno só?
Entendeu? Não pode, né?
Não pode. As pessoas às vezes ficam eufóricas de fazer o Belcher logo, com um monte de montão de ritual, esquecem que vão precisar pagar 3 pra ativar ele depois. Então cometem bastante também.
O motivo pra fazer o Belcher logo é pra fugir de descarte, mas lógico, tem que ter o que fazer depois. Geralmente compra um deck rápido como o Death Shadow.
É isso aí, tipo, vamos supor, contra um control. Se bem que tem a Fon, né, cara? Que a Fon é complicado você gastar muito recurso.
Ah, próprio Death Shadow, eles estão rodando o hack dos Death Shadow, ele tá rodando o comando de Kolaghan, né? Essa lista que você enfrentou tinha um. Então, mesmo que você acelere, ele pode destruir
o
seu
Belt.
Um só na lista.
Era um só,
No main deck e um no side.
Isso. Então não vale muito a pena, né? Você fazer essa maluquice, a não ser que você tenha como botar mais terreno depois e fazer.
Né.
Então, contra ele, eu vou tirar as 4 Blood Moons contra ele.
Certo.
Ah, cara, mas ele só tem 2 pântanos. Mas, pô, ele tem uma cacetada de fetch, ele vai estourar fetch, vai pegar o pântano, ele só vai ficar com a carta morta na mão. Ele não vai precisar de 2 pântanos pra nada.
É verdade.
Então, um só resolve a vida dele, Blood Moon é terrível.
Nada no deck dele pede 2 pântanos. No main
nada,
ou
nada,
no
nada.
Side, nada.
Isso aí.
A Lurrus é a única carta que pede.
É, mas não precisa dela, né? Ela é um bônus ali.
É, exatamente.
Então, você já vai tirar as 4 Blood Moons e vai subir as 4 Leylines. Bem, bem fácil, bem prático. E aí,
é só isso?
Vamos ver aqui agora, deixa eu só refrescar a memória. O Amps the Warriors também contra ele é bom, porque ele desce muito a vida. Você pode fazer uma cacetada de Goblin e dar uma porrada só e matar. E também você pode usar os Goblins.
8 Goblinzinhos, mata ele já. 6, 8 Goblinzinhos pode matar.
É. Isso. Aí, cara, eu gosto de subir o Clan, não tem jeito. Apesar de não ter certeza e tal, contra ele dá pra eu arrisco subir com o Clan e com o Amps the Warriors também.
Certo.
Aí dá pra tirar um Valakut Awakening, o Spikefield às vezes você mata um Death Shadow 1/1 ali distraído, você mata um Bomat.
Tá. É, então, o Bomat, ele tá usando o Bomat.
Isso, você tira um Valakut Awakening aí e... Ah, tem uns pactos aqui da negação também, ó. Que coisa legal. Pode tirar. Pode deixar até todos os terrenos e tirar os pactos. Ou você pode fazer um split aí, tirar um terreno e deixar algum pacto.
É, o fato de você ter Blood Moon e pacto e essas duas cartas saírem do teu deck e liberarem 7 slots em algumas partidas te facilita demais trazer o Nature's Claim como uma aposta, caso
exatamente.
O oponente tenha, né, aquela bala de prata contra o teu deck. Como a finida.
É, lembra que eu tava falando que o sideboard dele foi uma das coisas que me ajudou a escolher? Foi justamente por isso.
Nossa, aí você explicando assim, a gente vê que tá fechadinho mesmo. Tem umas decisões que já estão encaminhadas. Assim.
Isso,
de fato, cara, tá muito legal ver como nasceu essa ideia e como você pilotou, né, dessa maneira. Mas é claro, né? Mesmo com tudo isso, você falou uma coisa que poucos jogadores falam, né? Que tudo tem que dar certo, tem que ser aquela vez, né?
Então,
pra você spikear um torneio desse.
Vamos lá. tem que tudo dar certo, você tem que estar no dia, não tem jeito. Eu já joguei muitos torneios, tipo assim, caramba, eu tô preparado, comi mó cafezão da manhã, dormi bem, joguei 150 partidas com esse deck, já treinei pra caramba, tô bem. Aí você vai, floda, zica, moliga pra caramba, não vem nada... E só perde. Então, se você não tava no seu dia, você não tem o que fazer. Mas, por outro lado, quando chegar o seu dia, você tem que estar preparado para não cometer erros.
É, na verdade.
Tipo assim, chegou, hoje é seu dia, hoje vai dar tudo certo pra você, mas você tem que aproveitar que as coisas estão dando certo e jogar certo.
Você tem que dar certo, as coisas têm que dar certo pra você e você tem que dar certo também, aí sim.
O deck vai fazer o papel dele de te dar um top deck, de te dar uma mão boa de abertura, e você tem que fazer por onde pilotando bem. Aí você consegue se classificar, mas não adianta você ser o melhor piloto e o deck te abandonar, né? Principalmente deck de combo. E não adianta nada também o deck te dar tudo e você sair fazendo um monte de jogada errada e você também não vai conseguir.
É, perfeito. Cara, sensacional você explicando assim. Espero que tenha realmente inspirado a gente. E, de novo, cara, parabéns aí por ficar no torneio e vencer as 7 rodadas, né? É, apesar de o Pro Tour não te mandar viajar, se você for bem no Pro Tour ganhar uma boa premiação, você pega a premiação e vai viajar você e a namorada.
Merecendo, né?
Lógico, então, cara, bem melhor. Se você não tem obrigação de jogar durante a viagem também. Mas boa
sorte,
gente.
Só que um pouco chateado que vai ser T2, né, cara? Infelizmente, a gente vai poder jogar aquele Pro Tour Modern, tava tendo aí alguns, mas... De qualquer forma, é um sonho realizado. Eu já jogo Magic há bastante tempo, já tentei diversas vezes. Naquele Pro Tour do... Pro Tour não, naquele GP de 2019. Quase deu certo. Se eu tivesse ganhado mais uma partida, eu teria entrado. Acabei não conseguindo.
Puta, sério? Do top 32 foi pro top... Ia pro top 8. Puta.
É. Se eu tivesse ganhado só mais uma, eu tinha entrado. E olha que eu perdi pra um Burning, que é de Adnaus, é muito bom. Mas o cara tava inspirado também, tava no dia dele. E eu perdi 3 partidas no GP. Dos 3 que me ganharam, 2 foram pro Pro Tour.
Meu Deus.
É. Então eu fiquei assim, cara, beleza. O cara me ganhou e foi pro Pro Tour, tava no dia dele. Não tem.
Nossa.
Era o dia dele.
Eu ia te perguntar se você perdeu pra alguém que tinha ido pro top 8.
Dos 3 que me ganharam, 2 foram. Então... Caramba. Eu não fiquei muito encucado não, falei, tava no dia do cara, não era minha vez ainda, quem sabe na próxima, e aí foi uma surpresa agradável aí nesse começo de ano, essa Mas classificação.
Bruno, essa postura aí que você tem, cara, aplica ela no T2 também, faz um treino intenso aí, que se você também tiver no dia e der tudo certo pra você, você vai emplacar, vai spikear o torneio também.
É, vamos ver o que a gente consegue fazer no T2, porque eu tô muito acostumado com o arquétipo de combo, né? No T2 dificilmente vai ter aí um combo efetivo, competitivo, pra isso. Você conseguir pilotar. Então eu vou ter que estudar bastante, ver como é que as partidas vão se desenvolvendo, e é meio que em cima, né? Lança a edição e você tem pouco tempo pra montar deck, pra treinar.
É, sangue nos olhos.
Isso aí.
É. Uma última curiosidade só. É, uhum. Você tem as cartas do Magic Online ou você utilizou esse All Access que eles dão uma conta aí com todas as cartas por um tempo limitado?
No Magic Online?
É.
Não, as minhas cartas pra jogar o... Você diz pra jogar o Qualifier?
Isso.
Não, você tem que ter suas cartas mesmo.
É porque eles criaram uma token que você paga $25 e por 2 semanas você tem acesso a todas as cartas. E ele ainda dá uma entrada em um torneio grande.
Ah, bacana, eu não cheguei a ver isso não.
É o Magic Online que tá estreando isso, mas tem o Card Holder e outros já tem esses programas de assinatura.
É, eu já participei do Loan Program do Card Holder. Não tá me patrocinando em nada, mas inclusive eu indico aí pra galera que tá ouvindo esse podcast aqui e não tem nada no mall, quer começar. Cara, se você não quiser gastar muito dinheiro, eu recomendo você ir no Card Holder. É, recomendo aqui o nosso amigo deixar o link aí, se não for nenhum empecilho.
Claro, deixa sim.
Que eles alugam lá as cartas, você paga uma porcentagem em cima dos tickets que você está usando para alugar. Eu mesmo, durante um tempo, joguei assim, joguei pegando as cartas alugadas.
É, e os caras foram mais vivos, né, do que a própria Wizards, aí ela percebeu agora que ela pode também entrar nesse mercado. Ela cria a demanda e vende a solução, então ela, a primeira vez que ela está fazendo um programa de aluguel de cartas é agora. E eu acho que eles vão melhorar depois, né? Mas é interessante porque ele também dá uma entrada para um torneio. Inclusive, os próximos qualifiers que estão rolando essa semana, você pode entrar com esse All Access aí, $25.
Pô, bem interessante. Eu tava por fora, não sabia. Porque os meus decks no modo que eu costumo jogar, no mall, eles são meus mesmo. Eu tenho o Burn, tem só 4 decks. É o Burn, o Storm, o Ups e o Belcher, que eu uso aí pra jogar.
Com super jogador de combo, né?
É, tinha o Adnausen também, mas eu vendi e dei trade nele pra poder ajudar a montar o Ups e o Belcher. Depois eu vou pegar de novo.
Bom, cara, espero que dê tudo certo, então, nos próximos torneios aí. É, muito obrigado, pra quem não... É que o pessoal não sabe, né? Mas agora é quase 1:30 da manhã, a gente começou a gravar meia-noite. É, e o Bruno foi super gentil aí, ficar tanto tempo explicando a partida por partida aí. Mas eu aprendi bastante, espero que o ouvinte também tenha aprendido. máximo, cara, demais mesmo, e eu gostei de ver sua alegria também. É importante celebrar, né, depois de um período tão difícil como esse período de pandemia aí, ter motivos para celebrar, ver mais um brasileiro no Pro Tour aí é muito bom, cara. Meus parabéns.
Pô, muito obrigado mesmo ao Rakdos aí pelo convite. É, realmente foi uma sensação indescritível estar classificado para esse torneio. É, uma coisa que eu buscava muito, meus amigos ficaram muito felizes por mim também, torceram muito, recebi muita mensagem de carinho também de pessoas que eu não conheço, mas que são como eu, assim, que ficam felizes vendo a alegria da outra pessoa, né?
Então, legal mesmo.
Recebi muito carinho e tá sendo uma experiência muito, muito legal. Eu espero que vocês não desistam nunca, porque você, se você treinar, se você se dedicar ao jogo, você vai conseguir também. É, parece impossível muitas vezes, mas... É até um discurso meio batido, né? Ah, nunca desista dos seus sonhos, não sei o quê, mas eu tô aqui como prova, porque eu já bati na trave algumas vezes, já tentei muito, assim, tipo, teve anos que eu tentei muito e não consegui nem ir pro RPTQ, não sei se você...
Ah, sim, eu lembro dessa época.
Então, teve ano que caraca, joguei todos os PPTQs, fazia top 8, perdia, e não conseguia classificar, e parece que nada dá certo, mas você vai jogando, anteontem, eu juro que eu nem tava tão, assim, comprometido em fazer, só que tava treinado e tava pronto pra se acontecesse, e acabou acontecendo.
É, máximo, cara, máximo.
Então, vou deixar um abraço pra todo mundo aí que torceu por mim, muito obrigado.
Que vai torcendo pro Tour também.
Pô, obrigado, essa energia pra mim é importantíssima. Para me dar motivação para continuar.
Representa os BR lá no Pro Tour.
Deixa comigo.
espero poder te chamar de volta aí depois de você fazer o top 8, viu?
Valeu.
Quem, Victor, sabe, pô. Hein, Bruno? Quem sabe?
É, a minha meta, Victor, é fazer o Day 2. Se eu fizer o Day 2, eu já tô satisfeito.
Porque lá
eu
vou
jogar
já...
com os melhores do mundo, né?
É, se qualquer partida é pedreira num torneio desse, né?
É, qualquer só as pessoas que se dedicaram bastante. Então, se eu fizer Day 2, já vai ser meu título. E quem sabe aí que venha mais, né?
Pô, não é um formato que é a tua casa, né? E é até uma plataforma diferente, né? Então, tipo, fazer dia 2 já é uma baita vitória mesmo, cara.
Com certeza.
Mas vamos lá, obrigado
então,
aí.
Então tá bom, muito obrigado, cara. Valeu mesmo, um abração pra você, pra toda a sua equipe aí. Espero que a galera goste desse podcast. E qualquer coisa, só ir lá no meu YouTube. Pode comentar no vídeo aí do Deck Tech do Belcha, que eu vou ter o maior prazer em responder.
Beleza, Bruno. O link estará na descrição. Valeu.
Valeu, cara. Um grande abraço.
Fase final, para você que já está de saco cheio.
Bom, a frase da semana vem do Cabeça, que diz: padrinhos do podcast de Magic são padrinhos mágicos?
Esse Cabeça tá engraçadinho, cara.
Sei que todos os padrinhos desse podcast aqui são mágicos, tá? Então, sim, se você quiser ser mágico, você pode ser. Aliás, é um bom desenho, viu?
É um bom desenho, é engraçado.
Com Guilherme Briggs imitando Silvio Santos. Engraçado, Cosmo. É, que mais? A resposta do quiz da semana, olha só, isso aqui é de Pauper, tá bom? É, a carta, ela joga Pauper, tá? Qual é a carta, além de Volcanic Island, que pertence a um ciclo que ficou fora de Alpha?
Puta, aí você me pegou, essa eu não sei.
É, Alpha não foi uma coleção pra quem tem toque, né? Você vê ali as 10 duais, opa, não, são 9 duais, tá faltando uma. Aí você vê os 5 círculos de proteção, opa, tá faltando um. É um círculo de proteção que tá faltando. E é um muito importante, não é tipo branco ou azul. É um realmente importante que você quer. É o preto. O
Nossa,
círculo de proteção preto ficou fora de Alpha.
Essa eu não sabia. Essa nem imaginava.
Pois é, Ravi, vindo e aprendendo aí. O que mais? Bom, esse programa, infelizmente, ficou mais longo do que eu gostaria. Ou felizmente, né? Às vezes as pessoas gostam. Mas espero que tenha sido legal, tá? Eu gostei bastante. E é legal ali, porque você que encontrou a notícia do Bruno no post dele, né, a princípio lá no Facebook, e eu falei pra ele durante a conversa que é contagiante, cara, a alegria dele, tá? Essa sensação, né, de missão cumprida e de celebração, né, de comemorar o título e a ida pro Pro Tour, tá? É a primeira vez dele e tal, e acabou contagiando, né, esse espírito. Não sei porque, às vezes você presta atenção em como a pessoa tá se expondo, né? Aí eu fui ver o vídeo dele, a forma como ele tava bem por dentro do que ele tava falando também, contagia, cara. Não tem jeito. Pelo menos, né, nesse pequeno momento aí, a gente se identifica, a gente entende um ao outro, né? E aí é legal, é alguém que tá tentando, é alguém que tem algo a ensinar, né? e mais do que tudo tá pilotando um deck combo, tá? Que eu gosto de ver esses decks combos também, eu aprecio bastante, tá? Espero que tenha ajudado o pessoal.
Eu acho que é bacana essa mudança que a gente está tendo. Eu acho que a pandemia acabou forçando algumas coisas, né? E convergir pro Magic Online, né? Pro digital em geral, mudou muita coisa. Então, talvez ótimos jogadores apareçam mais, porque eventualmente, né, o mall é relativamente mais barato do que você jogar o físico, né? Então, você montar um deck Modern, por exemplo, no mall, metade ou 25% do valor do deck tabletop. Então, isso possibilita que bons jogadores tenham chance de jogar com mais decks ou jogar com aquele deck que eventualmente ele não tem acesso, né, para jogar na loja, né, para participar de outros eventos. Então, isso também mostra um pouco mais esses bons jogadores que a gente tem. Então, vários nomes têm aparecido, sabe? Eu tenho tido recebido informações e conversado e visto outros nomes aparecendo em vários formatos diferentes, indo bem em vários formatos diferentes, e brasileiros, né? Que eu acho que é o mais interessante, né? Então, eu acho que isso é muito... É bacana para o cenário competitivo do Brasil, né? E espero que isso traga mais frutos, né? Que a gente tenha mais possibilidades aí dentro do cenário competitivo do Magic, e que ele não morra, né? Não morra ou não seja nerfado demais quando as lojas puderem, né, fomentarem o tabletop novamente, e a gente possa voltar a ter um circuito competitivo aí no país.
Uma coisa que eu falei para ele, eu não sei se foi durante a gravação ou depois, mas é que eu tô torcendo para alguém vindo do Pauper, do Legacy ou do Modern, via Magic Online, né, conquistar a vaga e depois ganhar um Pro Tour, tá?
Uhum.
Para meio que mostrar para o Wizards que esses formatos têm ótimos jogadores top, capazes de vencer um Pro Tour, tá? E para que ajude também a reforçar, né, esses formatos. Eles estão cada vez mais negligenciados, né? O Legacy, então, tá perdendo o jogador. Já não pode, né? Uma parte viva do Magic. O histórico, como a gente falou na retrospectiva, cara, teve mais apoio do que o pioneiro, tá? No ano passado. Tudo bem, quem entende, é pandemia e tal, mas eu me pergunto se isso aí não veio para ficar, tá? Porque é muito fácil, é muito conveniente manter as coisas assim em 2021, 2022 e assim em diante, tá? Gerenciar, criar esses campeonatos Pro Tours online é muito mais fácil, tá? Mas não tem, de novo, a questão da viagem, né? Não tem a questão do gathering, não promove o paralelo jogo em loja, tá? Tem diversos motivos pelos quais a gente quer, sim, esses formatos físicos continuando aí fortes. Mas é isso, quem quiser falar com a gente, e-mail é hackdoscast@gmail.com, é @hackdoscast. Obrigado aí por quem ouviu até aqui, tá? Obrigado aí ao pessoal da nossa...
Valeu, MP, valeu, galera, abraço e até semana que vem.
Valeu, Edu.